Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dercy. Eu sou o André e, olha, nesse verão eu também não comi melancia. Sim, meus amigos e minhas amigas! Hoje aqui é um embate entre carnívoros e herbívoros. Quem tem tendência aqui de ser carnívoro e herbívoro aqui, levanta a mão.
Cara, nesse mundo eu seria herbívoro, com certeza.
Então vamos começar por ele, que acabou de se denunciar herbívoro, o nosso querido, o nosso ranger... Olha aí, combina tudo, cara!
Olha.
O nosso ranger verde!
Fala, galera! E o Get Along Gang é o Beastars antes de Beastars.
Bom, é na pré-escola, né?
É na pré-escola. É, vê de onde vem as inspirações aí.
Seguindo, sim, ele, que é carnívoro. E é o nosso ranger branco. Pô, tem tudo a ver, né? O ranger branco é um tigre. O Nate, do Toad Hack, e também da Tropa Dercy. Chega aí, Nate.
Olha só, vamos falar agora de um mundo em que os veganos venceram, infelizmente.
Olha aí. E, por fim, ele que mandar, tá, é carnívoro, herbívoro. O bicho, ele é praticamente um híbrido. Pedrão.
Mas bora falar do cordeiro em pele de novo. Salve, rapaz! E vamos lá rapidinho pro nosso bloco de recadinhos, porque esse podcast tá sensacional, mas tá longo. Meu canal na Twitch, eu tinha criado ele inicialmente como Tropa Dercy, mas como só eu tava streamando e não todo mundo, eu acabei alterando ele de Tropa Dercy pra Pedro Calarriça. O conteúdo é o mesmo, mas eu mudei o nome do canal pra, quem sabe, um dia, crescendo na Twitch, eu consiga criar o time Tropa Dercy lá dentro, beleza? Próximo ponto, Boteco Online, todo sábado, 9 horas da noite, no Facebook dos nossos amigos do podcast e no meu canal da Twitch também. Último recadinho é o projeto da editora Universo Fantástico do nosso amigo Betão, tá chegando no final, falta uma semaninha pra acabar, já atingiu 165% e falta pouco pra gente ganhar vários brindes se a gente bater a meta estendida. Então, se você ainda não colaborou, entra lá, não perde essa chance. O Poderoso Máximos Prêmio, um novo quadrinho da nova editora brasileira, vocês não podem perder. Se vocês gostam de quadrinhos, recomendação da tropa, a gente garante a qualidade, vai ficar muito bacana, certo? Última semaninha que você tem pra entrar lá e colaborar com o projeto, vai lá. E só um recadinho antes da gente entrar, vocês vão ver que eu falo pra caramba nesse episódio, mas é um detalhe que eu esqueci de mencionar durante o episódio, que além de todos os detalhes que a gente mencionou, Beastars, ele tem praticamente um encerramento pra cada episódio diferente, então ele é um anime muito fora da curva, vocês vão ver isso durante o nosso bate-papo, mas esse é um outro ponto que sai da curva, que ele tem vários encerramentos diferentes pra combinar com o clima do episódio. Isso é muito bacana também, além de todos os detalhes que você vai ouvir a gente falando agora, beleza? Então escuta esse episódio que tá sensacional e tamo junto.
Maravilha, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos para falar de Beastars, anime da nossa Netflix trouxe aí mundialmente pra galera. Olha aí, quem diria, hein, Pedrão, você me convenceu a falar mais um anime romântico, é isso mesmo?
Não tão romântico assim, né?
É, não tão romântico assim, meu camarada.
Agora eu quero saber se o André vai virar um furry.
Segura aí, porque a gente tem que deixar o um recadinho que vai ter spoiler, galera, vai ter spoiler do anime que estreou aí na Netflix em março, né? E a galera tá com tempo, então deve estar assistindo. Vai ter spoiler de pelo menos essa primeira parte aí e também do mangá, porque a galera meio que leu aí, então também tá um pouco afiado aí. Então, se você não quer pegar nenhum tipo de spoiler, consome mesmo aí essa brincadeira e depois volta aqui com a gente. Beleza? Agora sim, vamos tirar essa dúvida do Diegão aí e seguindo em frente. Show de bola então, Pedrão, meu camarada. Ficha técnica, essa eu quero ver.
Vamos lá, Beastars no Brasil ganhou o subtítulo de O Lobo Bom, que eu achei excelente.
Cara, esse subtítulo é maravilhoso.
Parece que veio, tipo, da SBT direto, assim.
Exatamente. Isso é como mas tá, é porque faz sentido ainda esse, né? Quem deu o nome assistiu a série. Não é igual Breaking Bad, A Química do Mal.
Que isso, cara? A Química do Mal é maravilhoso.
Então, parece que a pessoa que deu o nome pra série assistiu. Então, eu achei muito bom. O mangá é de autoria da Paro Itagaki. É só observação... Ela é filha do Keisuke Itagaki, que é o autor de Baki, que o Diego gosta bastante.
Eu gosto.
Olha aí,
brabo, cara. Gosto muito, cara. Gosto. Exato. Muito.
Bem legal.
E ela, tipo, tem uma curiosidade que ela é muito tímida. E sempre que ela vai fazer uma aparição pública, ela vai com uma máscara de galinha. Galinha que vai aparecer, acho, no terceiro, quarto episódio de Beastars, inclusive.
Você tá de sacanagem.
É exatamente aquela máscara que ela usa quando ela sai na rua. Fica igual a galinha do episódio de Beastars, inclusive.
Caraca. Um dos melhores episódios, hein? Já digo por aqui.
Que episódio maluco esse da galinha, cara?
Não, pra mim é o meu favorito.
Enfim, é o meu também.
O mangá ele foi publicado na Shonen Champion. Fazia tempo que eles não recebiam nenhum título, né, grande, porque a revista mais famosa do Japão é a Shonen Jump, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô até colocando aqui que eu não lembro o que a Shonen Champion tem, além de Cavaleiros do Zodíaco.
Mas qual é a diferença, cara? É o quê?
É outra editora. Não tem nada a ver uma com a outra. Shonen Jump. Não é nem mais Shonen Jump o nome, é só Jump, né? Hoje em dia. Eles tiraram Shonen, porque Shonen significa, tipo... garoto, né? E eles queriam fazer uma abordagem mais...
abrangente também, né?
Exatamente.
Cara, isso deve... Assim, eu não sei no Japão, né, cara? Mas, por exemplo, se fosse aqui, eu ia confundir direto. Pô, eu...
Por ter o mesmo nome, né?
Pô, direto, cara.
É,
comprar sim, um achando que é no outro, assim. Eu até queria te perguntar, cara, como é que funciona isso, cara?
Pro gato.
Por exemplo, esses mangás, eles saem tudo num volume... em algumas revistas, assim, tipo...
Você já viu o Bakuman? Você assim, já viu o Bakuman, não?
Não, não.
Ah, tá. É assim, no Japão, o mangá, ele é publicado, assim... Estamos saindo total da pauta agora, mas é rapidinho. Eles lançam um volume semanal. Esse volume deve ter por volta de 400 páginas, assim. E tem um capítulo de cada mangá que essa editora publica.
Ah, entendi.
E aí, esse é o mangá semanal que é lançado lá, que é essas 20, 25 páginas aí que a gente vê por aqui nos scans, né? E aí, quando ele atinge um certo número e um certo sucesso, a Jump publica o encadernado que vai sair pra comprar só do mangá em si, né?
Até desculpa desviar da pauta, porque é curiosidade que eu era o que eu já queria ter perguntado já um tempinho. Eu sempre esqueci. Porque eu fiquei assim... Cara, como é que se coleciona isso, sabe? Tu coleciona shonen e coleciona também os separados?
Não, então, a galera lá no Japão, como é que eles fazem? Eles compram esse semanal e aí junta... todo ano ele renova a numeração. Então você tem até o número 50 e aí quando sai janeiro volta pro número 1. Então é número 1 de 2020, número 2 de 2020, aí zera. Quando chega o final do ano, você vai ver, vai nas lixeiras e tem a pilha lá de mangá no lixo, tá ligado? Se você for nessas lojas que vende livro japonês, você vai ver uma porrada de gente vendendo esses mangá por 50 conto, 60 conto, eles pegaram no lixo essa porra, porque lá, tipo, não tem sentido comprar pra importar isso, sabe? É muito local. E é nessa revista onde eles fazem as enquetes pra saber do público como é que tá e tal. Isso, assiste Bakuman que vale a pena. E ele explica 100% como funciona o mercado de mangá no Japão. É bem bacana. E é da galera que fez o Death Note. Agora, voltando pra nossa pauta, a Shonen Champion, ela que publicou o Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas e tá publicando agora o Next Dimension, né? Então ela tem pouquíssimos títulos, assim, de nome. O Cavaleiros do Zodíaco original saiu na Shonen Jump, né? Na revista principal do Japão. Só que no retorno aí do Kurumada, ele levou pra outra editora. Inclusive, o Baki, né? Do pai da Paro, saiu na Shonen Jump também. Já saíram 18 volumes no Japão, de Beastars. E ele veio aqui pro Brasil em março de 2019. 2009 e tá aqui, acho que no 8º volume, né? Já saindo pela Panini aqui. E pra fechar o anime, ele foi feito pelo estúdio Orange. Outra mancada minha que eu fiquei de procurar e não olhei é o que o estúdio Orange já lançou de anime.
De que eu já vi, que eu até recomendo, o Bullet.
Qual?
Black Bullet. O Active Raid, que é muito bom, série policial. O Dimension W, que é também interessante.
Não tem nada muito...
muito famosão, assim, não.
O que a galera conhece.
Dimension W é bom, mas, assim, é aquele anime de uma temporada só. Active Raid teve 2 temporadas.
Aqui, achei, ó, os filmes de Dragon Ball Z, os que lançaram aqui agora, do que virou o Dragon Ball Super, o Batalha dos Deuses e a Ressurreição de Frieza, foram eles que fizeram. O remake de Evangelion 1.0 2.0 foram eles que fizeram. Ghost in the Shell é deles. Enfim, tem coisa boa, então.
Eu acho assim, vou afirmar aqui, eu acho que o Beastars eu acho que é a maior coisa do
estúdio. Ah, com certeza, porque tanto da Shonen Champion também, faz tempo que a Shonen Champion não tinha nada grandioso lá pra, que levava a galera a comprar a revista, e Shonen Champion e Beastars tá fazendo isso, né? Conseguiu aí um público bem grande. E é tanto que a gente consegue ver isso no próprio anime, porque quem conhece vê que ele é um anime shonen, mas ele é bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Dos processadão lá da Shonen Jump, né? Então isso é bem interessante. E essa é a nossa ficha técnica de hoje.
Excelente, senhores. Eu fico até arrepiado quando os caras vêm. Principalmente o Diegão ajudando aí. O Diegão tá virando nosso especialista em anime aqui, viu, Diegão?
Não me bota esse negócio, não. Não bota essa caixa de especialista em anime, não, cara. Tô longe.
É o nosso especialista em animes, sacanagem à parte, bacana. E vamos, ó, vambora, Pedrão, vambora, né, cara?
Bora.
Show de bola então, senhores. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei a assistir o anime, eu tenho sempre aquela minha velha boa frase, né? Vai ser chupetinha. Ih, mano, isso aí vai ser chupetinha pra caralho. Puta que pariu. Caí no chupetinha. Só que já passei 2 testes de fogo aqui na tropa. O primeiro foi o... Ai, caramba, como é que é? O Major. O Major foi um teste de fogo pra mim. Eu falei... vai ser chupetinha pra merda. Inclusive o Diegão tá nesse programa com a gente também.
Todo.
E o outro foi aquele do romance. Aquele é romance mesmo, Pedrão? Como
Your
é que era?
Name,
o... Your Name. Your Name, porra. Aquele lá eu falei, ai, esse daí. Só que pegou no coração aqui do carequinha. E realmente eu gostei pra caramba. Inclusive comprei os mangás, né? Pra ter toda a obra em casa aqui. Agora, o Beastars, quando começou, eu senti essa mesma coisa e falei, não, eu vou dar uma chance nessa parada, né? E a coisa foi andando, assim. Como ele é bem curto, o tempo de cara é entre 20 minutos, é isso, senhores?
Não, mas isso é padrão de anime. Você não vai ver nenhum anime que é mais longo que isso.
Tirando abertura e encerramento, dá uns 20 minutos.
Né? Isso. É. Então, como ele é bem curtinho, eu falei, ah, mano, vambora, vamos assistir tudo, né, cara? Eu achei que fechava toda a história, mas não fecha, né? A história ainda ficou aberta ainda, né? É só o primeiro arco, é isso? Quem leu aqui o quadrinho?
Esse mangá? É o tipo de mangá que vai embora até a galera cansar, hein? Se continuar fazendo sucesso, pode esperar aí 900 episódios igual One Piece.
Vamos ter um Beastars Shippuden. Ele na faculdade, sei lá.
Ah, o Neite, você ia falar. Fala aí, cara. Você leu o mangá, né?
Pela matemática que eu fiz, tipo, a primeira temporada, ela equivale a, tipo, 45 ou 46 capítulos do mangá. Então, se for nessa matemática, a gente vai ter, tipo, pelo menos 3, 4 temporadas, por enquanto.
3, 4 temporadas, mínimo,
né?
Olha aí.
No mínimo, né? No mínimo, né? Porque o mangá tá longe de acabar.
Então, cara, eu achei, assim, que a minha primeira impressão foi que ele é bem animado pra caralho, é bonito, porra, pra caramba.
É bonito demais, cara, muito bonito.
Isso dá um up muito grande no mangá, porque eu tava lendo o mangá e eu não gostei da arte, cara.
Eu vi uns pedaços assim, eu achei meio desenhado com o pé, cara. Assim, a arte da Paro, assim...
Não, é aquela coisa, você falar pra eu desenhar, eu não vou chegar nem perto do que ela faz.
Não vou chegar nem perto, vou desenhar um monte de palito, mas...
Exato, mas eu não curti a arte dela, não.
Parte do pai dela eu acho legal, assim, mas, por exemplo, pra mim não funciona, eu não leria... Sério, eu achei a arte meio feia, assim. Pelo menos os primeiros. Não sei se ele melhora mais pra frente, se muda
então,
e tal.
Então, deixa até o... Natan, fala aí o que, que você achou do mangá. Você que tá comprando, tá lendo, né?
É, eu tô lendo... E aconteceu com todo mangá que eu leio, no geral, assim, que tem muito capítulo, que você vê que a arte vai melhorando.
Vai.
Aconteceu até com One Piece, né? Você vê, tipo,
não, o começo é bem ruim.
O desenho do mangá é bem diferente do que a arte. Uhum. É, mas eu acho que ele melhora, acho que ele fica mais lisinho pra depois. Eu gostei.
É, agora...
Não é igual o Cavaleiro Zodíaco, que é ruim desde...
Que é ruim até hoje. Inclusive, se você pegar o Next Dimension, que ele tá lançando agora, que é até colorido, é pior do que o final da saga principal, porque ele deve ter ficado anos sem desenhar, ele quis voltar agora e tá um lixo, velho. É muito ruim. Enfim.
Ah, não fala isso pra mim, tá ruim, meu coração tá ruim. Chega a cortar.
Eu compro, Pedro, mas é ruim, cara. Então, eu já vou colocar um parênteses aqui, porque Cavaleiro Zodíaco é nostalgia que carrega, né? Porque não tem outra explicação. É tudo bem ruim, é só nostalgia mesmo. Mas o mangá, eu ia até falar que eu tô bem na dúvida se eu pego ou não, porque mesmo que a arte melhore, eu duvido que ela fique tão bonita quanto a do anime, porque é bem diferente o traço, né? O Natan, que viu os dois aí, deve ter reparado nisso também. É muito diferente o traço, só que a história, cara, ela é muito melhor. Tipo, a narrativa é muito melhor. Os planos também não são tão bons. A parte da arte em geral, os planos e tal, não são tão bons. Mas tem detalhes no mangá que fazem muita falta no anime, e isso eu percebi depois que você lê os três primeiros capítulos. Você fala, mano, faltou muita coisa no anime, sabe? É bem diferente. Então tem muito detalhe que devia estar lá e eles cortaram, não sei por que motivo. E faz falta, cara. Faz muita falta. Eu senti bastante isso lendo o mangá, assim.
Mas em que você tá falando? De história? Ou
é assim, ó. No primeiro capítulo, ele já mostra quanto o Legoshi é forte. Uhum. Ele é muito forte. Então tem, tipo... Tem um esquilo que não consegue quebrar as nozes, ele vai lá e quebra pro esquilo.
Ah,
então,
sim.
Daí tem uma hora que ele fica puto, ele dá um murro e quebra o espelho. Mostra o quanto o pessoal em volta dele acha ele ameaçador. Que o mangá mostra muito a galera em volta do Legoshi, não é só ele, sabe? Uhum, o anime foca muito nele. E isso mostra muito no mangá, tipo, a galera em volta dele. Como tem um preconceito muito forte. Eu senti muito que no anime que não mostra o preconceito que os carnívoros sofrem, só por serem carnívoros.
Eu
senti falta.
Eu não, cara, eu achei que mostrou, sim. Eu até queria perguntar pra vocês se leram no mangá, se isso tem no mangá, porque, assim, no anime não explica, pelo menos até o momento. Por que dessa... Porque, assim, os carnívoros, em geral, eles são os oprimidos dessa sociedade, né?
Sim.
Total. Sim, tô com vocês.
Eles têm que, né... conter seus instintos e tal. Cara, não tem nenhuma forma, por exemplo, no mangá tem alguma coisa assim que faz... Ah, eles criaram uma, sei lá, uma carne sintética, qualquer coisa assim ou não?
Isso é igual...
Eles estão na base de soja.
É igual no anime. O anime mostra isso. Tipo, não pode comer carne, eles comem soja e ovo pra prover a proteína.
De fato é isso,
assim.
Os veganos, não é nem vegano, é vegetariano, porque eles comem ovo.
Os vegetarianos venceram.
É, eles comem ovo, né?
Não é vegano. Então,
no caso, o ovo salva, né? Olha aí.
O ovo salvou, né?
Essa frase...
O ovo salva.
Aí eu fiquei pensando nisso, assim. Tá, não tem... Por exemplo, não tem peixe nesse universo, né?
Porque... Não, o mangá ainda faz uma nota falando que insetos eles comem. Eles comem normalmente insetos.
A vida marinha, ela é uma vida completamente distinta da vida terrestre. Isso tem no mangá bem mais pra frente depois.
Ah, tá. Então o mangá explica.
Mas
o mangá...
os animais marinhos, eles têm consciência também, tudo? Mostra isso mais pra frente?
Tem também.
Mas que legal.
Uma sociedade completamente separada. Eles falam outra língua, tá ligado? Quase não aparece.
É tipo outro país, assim.
Eles são Atlantes.
É tipo Japão pra gente.
My man!
Pior que a galera do mundo marinho, eles têm, tipo... Tem um personagem que aparece mais pra frente, que ele tem uma filosofia super budista, então eles são super esse lado oriental
que
do mundo
hora.
Do Beastars.
Que da hora,
da hora.
Porque, assim, a gente já pode ir comentando aqui os episódios, né?
Pode.
Porque... Não, aqui é bagunça.
Se quiser digamos, falar do bagunça. Final, que...
Vamos falar do final.
Não, beleza.
Que no
beleza,
fim eles estão namorando, não tem problema.
Porque aquela cena do... Foi aí que virou o anime pra mim, né? Aquela cena lá de carne lá, clandestino, né? Pô, o cara vendendo o dedo pra poder, sei lá, o cara parecia um drogado ali vendendo o dedo assim pra... Pô, cara, foi muito pesado.
Pesado, né? Então, pesado. Eu faço muito a comparação com o Zootopia, né? Não sei se todos vocês assistiram.
Excelente,
Zootopia, excelente animação, ele, ele provavelmente a Paro copiou totalmente a ideia de Zootopia até, né? mas é muito próximo, só que ela adiciona umas coisas mais obscuras que um desenho da Disney não vai ter, né? Por exemplo, o mercado de carne. Eu achei isso excelente.
Assim. Uma coelhinha pelada, né?
Ou o sexo, né? Também. É um negócio que o anime faz muito bem. E o Zootopia fazia também. Só que o anime vai mais a fundo nisso, né?
O anime vai bem mais a fundo. Tem várias discussões que eu achei muito bacana. E que também me motivaram a querer migrar para o mangá. E falar, eu quero saber um pouco mais dessa história toda e o porquê. É claro que, por exemplo, o personagem principal, que é o Legoshi, ele tem um quê de intrigante, né, cara? Porque se você for colocar, todos nós passamos aqui pelo ensino médio, né? Então, o que eu quero passar é que aquele ambiente, por mais que sejam animais, né, representando tudo isso, a gente passou por aquilo, tá ligado?
Passou. Você consegue relacionar algumas coisas assim, cara, pra...
Total.
Situações e tal.
Total.
Né? E comigo foi bem assim, cara. O que eu faço toda temporada de animes, né? Com a lista, né? Vou olhando e vou marcando. Ah, esse aqui, vou vendo a sinopse, alguns já saem com trailer e tal, vou vendo assim e vou marcando o que me interessar, assim. Cara, esse foi de 2019, de verão, se eu não me engano.
Foi em março. Não.
Março. Não,
foi março agora, né, que saiu.
Não, Mundial. Mundial foi março.
Lá fora foi
lá Netflix. Então, lá fora foi 2019. Não, lá fora a gente fala Japão, né?
Não, lá fora Japão. Deve ter sido 2018, então. Porque o mangá veio pro Brasil em 2019.
Olha, então, de acordo aqui ter. Googlando. Com a Wikipédia foi 8 de outubro de 2019.
O
anime? Certo. É. Jamais. O mangá saiu no Brasil em março de 2018, em 2019. Como é que o anime saiu depois?
Vou olhar no MyAnimeList.
Ah, tá, aqui, o anime. É. Desculpa.
O anime. É o anime que a gente tá falando.
O anime, mangá desculpa. É de 2016, pô.
É, o mangá é mais antigo. Por isso
que eu achei estranho. Tem que parar de comer carne. É que o Pedrão tá dopado com um pouquinho de sangue de coelho.
Aí, cara, aí eu...
esse argumento aí, o Dado Dolabella que usou, né?
É verdade.
Jamais imaginei que a gente ia citar a Bela num programa, do nada. Parabéns.
A gente já citou no Jai MTV, né?
É, eu vou citar o João Gordo. Fora aqui!
Destruí minha mesa.
Aí, cara, aí eu vi a sinopse desse... Ah, pô, furry, olha, obviamente deixei passar de lado. Aí, beleza, tô vendo lá, cara, eu vi a galera, eu tenho um grupo, a galera que acompanha anime e tal. Pô, Beastars é bom, eu falei, cara, sendo, né? Não, é bom mesmo, vai lá, assiste lá, cara. Aí eu comecei a assistir, falei, cara, não é que isso é bom mesmo, sabe?
Mas você não tinha visto Zootopia ainda?
Não, eu nunca vi Zootopia, cara.
Ah, é por isso, cara. Cara, Zootopia é excelente e ele aborda praticamente o mesmo problema desse filme, dessa série, que é o carnívoros contra herbívoros.
Contra herbívoros.
Né? Uhum. É, de uma forma bem diferente e tal, né?
Mais infantil, né?
Mas também o problema, e tanto que o prefeito também é um leão no filme, assim.
Os dois, né?
Na hora que eu vi o leão lá no Beastars, eu falei, ai, caralho, até isso ela copiou. Mas, e a protagonista é uma coelha também. E uma raposa no lugar do lobo.
Raposa no lugar do lobo.
Mas é muito parecido. Então, quando eu vi, quando a Panini lançou o mangá, eu peguei na mão, eu gostei da arte da capa, já que já engana, porque a arte da capa
é bem legal, é muito boa. A arte da capa, né, mano?
E aí, a hora que eu olhei o resumo, eu falei assim, nossa, isso aqui vai ser tipo um Zootopia no colégio. Eu já me interessei na hora, né? Então, quando a Netflix anunciou que ia lançar, cara, eu já tava muito empolgado esperando. Tanto que eu assisti no dia que saiu, eu assisti, assim, já maratonei, já já matei porque eu não consegui comprar o mangá porque tá caro pra caralho, né?
Entendi.
Mas eu, desde que saiu, eu já queria, já tava bem empolgado.
É, cara, aí foi disso, assim, foi me prender, eu fiquei empolgado, fui vendo, acompanhei quando saiu, assim, e fui vendo, cara, eu até falei com a galera, falei, cara, não acredito que eu me empolguei pra ver um anime furry, tá ligado? Mas realmente,
você muito definiu bom, ele por ser uma parada furry, porque...
Não, ele é furry, ponto, por causa dos bichos.
Eu olhei assim, eu falei, cara, é anime de tal, tem bicho antropomorfizado, falei, não vou ver isso não, sabe? Eu olhei só a sinopse assim, eu falei, cara, não me animou não. Achei animação, eu tinha visto o trailer e tal, mas falei, isso aí não me interessa não.
A abertura você não tinha visto ainda, né?
Não, e a abertura é linda demais, cara.
A abertura é foda demais.
É muito bonita, cara, muito bonita.
Eu não pulei nenhuma vez, cara, e eu assisti já.
É muito, é meio puppet, né? A parada é bem, eu acho bem foda.
Não, ela é total em stop motion, né?
É linda demais.
É foda demais.
Bem feito, né, cara?
Não, tudo bem feito. Excelente.
A música é direta pra abertura também.
É? Sim, total.
É tipo um musicalzinho, né? É um musicalzinho.
A letra da música faz todo sentido, é muito bom.
Quando eu comecei a assistir, porque assim, o primeiro episódio, tipo, a entrada da parada, ela mescla com a abertura, né? Uma parada meio que assim.
Não tem nada não toca, né? Nem toca no primeiro.
Não toca nada, né? Começa já mostrando o theme, né? Que é aquela opaca, né? Que vai iniciar, né? Toda a jornada.
Na verdade,
do Legoshi.
Já existe, né? Toda a treta, na verdade. Aquilo ali só vai enfatizar, assim, né?
É, só vai iniciar a nossa jornada, no caso. E essas cenas me lembrou muito um jogo que eu joguei já uma cota no 360, que é o Katarine, que é bem isso mesmo.
É a mesma coisa.
Você também, Nate? Que da hora, né? Não parece muito, cara, a animação do Katarine?
Eles usam na animação do anime, realmente parece muito, especialmente quando aparece, tipo, opaca, ovelhinha, fica igualzinho.
Uhum, total, né? O
Katarine tem aquele jogo. É aquele jogo adulto lá, da mulher lá do relacionamento? Esse que você tá falando?
Esse mesmo.
Sim.
Ele é um puzzle, né? Ele é um jogo puzzle, total puzzle, e ele tem muita animação, né? Eu costumo falar ele que ele é o Metal Gear 4, só que com relacionamento, tá ligado? Uhum. Porque o jogo todo é animação, né? É quase 50 minutos de animação.
Eu quero só fazer uma observação, como a gente tá falando do tema, que escola doida é essa que um aluno é assassinado dentro dela e tem aula normal no dia seguinte, né?
É, não.
Meu camarada, você tá falando do mundo que os bichos andam, tá ligado?
E fala, foda-se,
né? Não, cara.
Pega o beco, né, velho?
Cara, mas morreu dentro da escola, não tô falando pra parar a cidade, era só a escola.
Mas ele foi comido, né, mano? E aí a galera já fala, ó, foi comido pelo...
Tá tudo certo.
Um carnívoro, tá tudo certo. Não, isso é natural naquela sociedade.
Não, mas ok, né? Mas, cara, nem aumentou a segurança das
coisas. Nada, segurança. Zero.
Isso que eu achei bizarro, assim.
Aliás, não aparece uma figura de autoridade pra resolver
isso. Não tem, né?
No mangá aparece... Então, esse é um detalhe que no mangá aparece os policiais na porta falando, galera, volta pros seus dormitórios. Mas, porra, tem aula normal, eu achei muito absurdo.
Ah, então, e nesse daí quem aparece é o prefeito, né, mano? Tipo, o prefeito do nada aparece lá na festinha, ele que segura as crianças e tal e manda a galera embora, tipo... Realmente faltou um pouco do...
Ah, não, mas é porque o festival é da cidade, né? Não é da escola.
Não, mas, tipo, o prefeito tá andando na rua e não tem um policial. Isso,
mas aí, ele
na
é um verdade, leão também, um, ele né? Não precisa, né?
Não, aparece um policial que corre atrás do Legoshi na estação.
É o segurança da estação, não é policial.
É o segurança da estação. É o guardião da CPTM, excelente. Voltando ao lance da parada de escola, que foi o que me impulsionou a assistir, tá inserido ali, você vê que, tipo, o contexto dos carnívoros, do herbívoro, também vai pelo lance do cara que é famoso e de quem é deixado de lado, ó, pra menina que todo mundo taxa que é a vagabunda da escola, mas a menina também tem um lado bacana, que ninguém tá nem aí, a molecada só quer saber de comer a menina, tá ligado? Ninguém quer trocar ideia com ela. E o negócio é o único que vai fazer e tal. Isso, porra, isso daí falei, porra, da hora, cara, o contexto que tá sendo colocado aqui é bem bacana. Pra quem parar pra ver, quem tá assistindo, que tá nessa faixa etária, e quem já passou por essa faixa etária e tá consumindo esse produto, consegue se identificar muito bem. Então isso é bem bacana, eu achei legal, assim, que vai impulsionando. Eu falei, porra, se o mangá for nessa pegada, da hora. Agora, todo o restante da trama e tudo mais, tem aquele lance da japonesice, né, mano? Que, tipo, nós temos que vencer, que não sei o quê, que os caras engrandecem tudo que tá acontecendo ali. É só uma peça de teatro, tá ligado? Tipo...
Eu queria até chegar nesse ponto, porque, assim, essa parte do colegial, da menina mal falada e tal, isso você vai ver em praticamente todas as produções que se passam no colégio do Japão, que é 90% dos mangás, né? Então, é bem parecido, tal, tirando a parte dos animais, que aí a Aparo vai colocando um pouco do... tipo, de como o animal vive, passando isso pra humanizar isso, né? Tirando isso, é muito mangá padrão de escolinha, né? Todo o resto, inclusive. Só é legal que o que ela coloca ali, na questão carnívoro herbívoro, é meio que... é o preconceito mesmo de... seria, no nosso mundo, seria uma coisa meio brancos contra negros e homem contra mulher, uma coisa meio assim, né? É a questão do poder, da força,
esse de força. Quesito. Mas é invertido, né, cara? Porque eles, na verdade, eles são naquela, pelo menos no contexto da escola, quem são oprimidos são eles. Todos eles estão oprimidos, os carnívoros
são oprimidos, tá ligado? Eles são oprimidos porque eles são mais fortes e mais selvagens, né? Sim. Porque eles comiam carne de herbívoro, não? Eles são oprimidos porque eles são mais fortes. Exatamente.
Figura emblemática como carnívoro, né? Você tem o prefeito, tem outros líderes, né? Tem um... acho que no mangá, a gente aparece uma reunião com vários líderes e...
sim, mas é o que eu falei, assim, ela tá transpondo isso. Não é que os carnívoros representam as mulheres, ponto. Não é simples, os homens,
não,
ponto.
Não.
Não isso, é simples isso, assim.
Boa, eu entendi.
Tem todo um remeleixo que ela faz, então ela coloca um pouquinho disso aqui, um pouquinho daquilo ali. É muito legal ver isso, né? Agora, todo o resto da trama, ela é uma trama colegial comum de qualquer outro anime, de esporte, inclusive, né? Que eu ia mencionar. E um negócio que eu acho muito zoado é que, tipo assim, teatro é um negócio muito sem graça, tipo, pra você passar pros outros. Então você faz, por exemplo, um anime de futebol, ah, o cara é o melhor jogador da escola. Você vai mostrar ele sendo... você vai mostrar como... por que ele é o melhor jogador da escola? Você faz um jogo e o cara é o melhor jogador do jogo. Acabou. No teatro, não tem como você passar isso, né? Então a gente acredita no que ela coloca lá. E aí, nesse ponto eu achei zoado, que tipo assim, o cara que é o melhor ator, ele vira o Beastar, né? Tanto que é o título do anime, e esse é o ponto negativo pra mim do anime. Até onde eu vi, pelo menos, tipo, foda-se Beastar, tá ligado?
Tem nada a ver com isso.
Não, aí, ninguém tá atrás disso, tá ligado? Ninguém tá se matando pra conseguir.
Eu achei que o Legoshi ia ganhar isso no final, porque tem o lance dele salvar a coelha, essa parada, eu falei, tem o discurso da lobinha, né?
Eu tenho medo.
Mas isso fica tão insegurando que não se importa.
O que eu tenho medo é de já saber mais pra frente, Nathan, você fala se eu tô indo no caminho. O que me lembra muito o anime de que o cara... alguém já assistiu Days de futebol aqui?
Não.
Você não assistiu, Diego?
Não assisti, não.
Recomendo, é bem legal, cara. Days é um anime de futebol que é tipo assim, um moleque, ele ajuda um outro moleque e aí esse viram amigos e aí o moleque convida ele pra ir no rachão naquela quadra do telhado. Isso aqui é pra referência pra quem assistiu Velozes e Furiosos 3.
Velozes e Furiosos.
E aí ele vai numa quadrinha pra bater um rachão com o moleque e o moleque é tipo o melhor cara do rachão e o principal da história nunca tinha jogado futebol na vida. Só que aí ele, tipo, não lembro, acho que ele faz um gol sem querer, e aí ele se diverte pra caralho jogando bola, e ele era aqueles moleque recluso, e aí ele resolve entrar no time de futebol da escola. Só que ele é um bosta, ele não sabe correr, tá ligado? E aí o capitão do time vê o potencial no moleque que é um bosta e começa a treinar o moleque pra ele ser o mais foda da escola. E é meio essa relação que eu vi entre o Luiz e o Legoshi, tá ligado? Tipo, o Luiz vê o potencial do Negoshi e fala assim, eu vou fazer esse cara virar o próximo Beastar, tipo isso, né? Então, tem alguma coisa nesse sentido até agora onde você tá, Nathan?
Não, ele vai completamente contrário.
Ah, então beleza. Então, não, então eu acho isso bom, porque sai um pouquinho do que eu tô acostumado a ver
nos mangás. O mangá foi bem diferente do que eu esperava, inclusive.
É, só que a questão do Beastar continua subaproveitada, né?
Continua, mas, tipo, a gente conhece um pouco mais sobre os Beastars que tem e aparece o Beastar atual também, mais pra frente. É bem legal.
Entendi. É, não, isso é uma mancada que eu achei, tipo, é o nome do mangá, cara. Então, o Beastar não ter tanta importância na história, eu acho um problema. Por ser o nome do mangá, sabe? É o que dá nome. É o título do bagulho e o bagulho é subaproveitado. Então, achei isso zoado. De repente, lógico que a autora provavelmente não fez nada disso. Então, pra ela passar, e provavelmente ela fez parte de um... Geralmente, mangá é isso, né? Meio que autobiográfico. Então, provavelmente ela fez parte do clube de teatro da escola, ela era reclusa e ficava no canto cuidando da luz, e por isso que ela faz isso no mangá. Então, pra ela fazer, tipo,
total,
um mangá...
Total.
Pra ela fazer...
Devorou um amiguinho e tal.
Não, é aí... Às vezes...
Bom, depende do jeito que você tá falando que ela devorou,
então,
hein?
Então, às vezes ela
no
pode
sentido,
ser...
Às no sentido gastronômico.
Às vezes, ela pode ser tanto o Legoshi quanto a Hara. Então, de repente, ela pode ser a menina que era reclusa e cuidava da luz, e só que em quatro paredes era o bicho e todo mundo falava mal dela na escola, né? Era então, o mangá tem muito isso. Então, difícil ela fazer, tipo, um mangá de futebol, por exemplo. Sim, mas sim, a questão do teatro, ela é muito sem graça, assim.
Só me permite voltar rapidinho o que o André Fração... Ah, é só uma peça de teatro. Mas, pô, cara, tem que, pro adolescente isso é tudo, sabe? Aquele mundo dele é tudo.
Não, e aí, é o que eu falei. No anime, tem aquela coisa do melhor ator da escola vai virar o Beastar, né? Porque ele fala que o Beastar é de cada escola, né? Não é, tipo, da cidade, né? Uhum. Pelo menos é o que falou lá. Então, ele provavelmente seria, né? A gente, no final, a gente sabe que não vai ser porra nenhuma, porque ele some. Mas ele seria...
É, mas não morre, né? Ele some entre
não, aspas, mas, né? Tipo, não vai virar o Beastar, né? O ano tá acabando e ele vira um assassino. É... não vai virar o próximo Beastar.
Eu não sei se ele conseguiu sair dali, não, hein, cara? Era dois leão contra um
cervo. Então, e ele desarmado. Ele, tipo, ele os caras mirando nele, nem desarmado.
Era cervo na canela, eu acho, ali, hein, mano? Não sei, não.
Sei lá, né?
Acho que ele rodou, hein?
Mas, é, então. E aí, o Nathan já deve saber o que aconteceu, ainda não, Nathan. Se você sabe, não conta, que a gente tá
não
só...
Conta.
Na...
Não conta.
Eu tô mordendo aqui, eu quero muito que vocês leiam isso.
Eu vou ler, porque eu tô lendo o mangá agora, eu vou chegar em breve. Mas já mostrou no mangá que aconteceu
com ele. Ah, mas isso é rapidinho que aparece, não vai demorar muito.
Não, não fala não, porque...
Meu chute, eu vou dar um chute que eu acho que os leões comeram ele e não sobrou nada, por isso que ninguém encontrou o bicho, mano. E guarda pra você, Nathan, guarda pra você.
É porque eu não... Eu fico só em uma mídia só, aí...
Só pra eu concluir a questão que eu falei, tipo, por exemplo, do futebol, eu até criei na minha cabeça, eu adoro fazer isso, né? Que é tipo assim, vai, se é um futebol, aí você tem, por exemplo, o Beastar é o herbívoro que se destaca dentro do esporte, manja, porque aí mostra que o...
Sim, sim, ele tá superando, né?
Exato, tá ligado? É tipo um branco ganhar do Bolt, tá ligado? Não vai, cara, não vai ganhar, porque tem a questão biológica que ajuda o Bolt a correr também. Mas quando consegue, total. É foda, tá ligado? Então, eu acho que isso seria foda. Então, eu até pensei, tipo, de repente, um time de uma escola que contrata alunos carnívoros, aí, tipo, um time só de leão, e aí ninguém ganha desse time, e aí vai time da escola, que eu não decorei o nome da escola deles até hoje.
A escola é Sherrington.
Sherrington. E aí o objetivo deles é bater esse time, aí, tipo, ficaria um negócio muito mais plausível, o negócio do Beastar, tá ligado?
Aí do nada alguém se sola e come o outro no meio do jogo, assim, seria
foda. É, tipo isso, né? Tipo,
o zagueiro come lateral, tá ligado?
É. E, não, e um negócio legal que ficaria, por exemplo, o um anime de futebol com animais, que é você incorporar as características de cada animal pro jogo, né? Mais ou menos o que fez o Mega Man Soccer lá atrás, sabe? Uhum. Vou citar esse jogo maravilhoso aqui de novo.
Caraca, o cara foi longe.
Oi, mas demais, eu acho, né, que seria um negócio muito mais interessante e empolgante, sabe? Isso, voltando no ponto que eu falei de Ubistar, ele é o título do anime e foda-se o Ubistar, sabe? Esse é o problema pra mim, o maior problema do anime. De resto, eu gostei bastante de tudo.
O Pedrão, ele tem toque, né, mano? Vamos falar a verdade. Ele tem
toque. Mas não é, cara. Você vai pegar o mangá e ele chama Super Campeões. Se eles nunca ganharem nenhum campeonato, vai se fuder. Por que que chama Super Campeões o bagulho?
Mas, mas aí a culpa é da tradução, não é a culpa do anime.
Não, eu tô falando... Não, mas no caso do Beastars, em japonês é Beastars também, né? Então,
Faltou.
Nesse ponto eu acho que faltou bastante.
Teve falta aí.
Uma coisa que eu não entendi, logo, ali acho que era o primeiro ou segundo episódio, quando eles estão brigando ali, negócio do lado do teatro, aí eles se dividem ali entre carnívoros e herbívoros.
Sim.
Sim.
O rinoceronte é carnívoro, cara? Essa porra.
Eu fiquei com essa dúvida também.
Como assim? Não entendi.
Rinoceronte é carnívoro?
É. O rinoceronte, ele é herbívoro.
Mas ele tava do lado do tigre.
É.
Mas ele é visto como um animal grande.
Ele é visto como um animal de grande porte.
Ele... Mas ele é, ele não é carnívoro.
Mas no
Beastars, entendi.
Tem muito.
Entendi. Eu entendi o que você falou.
Os animais grandes terem muita força, sabe? Isso acaba
sustentando mais menores. No fim, então, é quem tem força contra quem não tem força.
É, não é só carnívoro. Ah.
Falando do clube.
Algumas exceções só.
Falando do clube de teatro, eu acho maravilhoso ter uma girafa com tripofobia, velho. Que não consegue se olhar no espelho.
Ah, excelente, mano.
É muito bom. Isso, velho. Obviamente é mentira, porque é quando o moleque tá contando pro Legoshi lá o passado de cada um. Ele fala que a mina, que é a coreógrafa, ela era dominatrix, né? Tipo.
Sim.
É aquela história.
Total, né,
mano? E eu acho muito interessante que aí, tipo, quando ele vai falar do Lewis. E aí a história que falando do Luiz é verdade, né? Porque fala que ele foi criado por carnívoros, o caramba. Então a história do Luiz é verdade. Isso é muito bom, que ele inventa história pra todo mundo. E aí a do Luiz é a única que é verdade.
Acerta, né?
É muito bom, mano.
E que história, né, cara? O cara foi criado pra ser comido e tal.
Sim, porra. É muito foda.
Não, mas ali, porque essa história do Luiz, ela aparece depois que a gente assiste o lance do Mercado Negro. E aí você, ih, caralho, mano, então quer dizer que tem um Mercado Negro aqui. E tal, e depois um dos personagens que eu adorei, que é o Panda, né? Que eu achei muito foda do personagem do Panda também.
Panda rasgado, né? Rasgado, né?
Opa, aquele Panda é pra mim, aquele Panda, ele era ou dublado pelo Stallone ou dublado pelo Kurt Russell. Era um dos dois ali, na minha cabeça, a dublagem, tá ligado? É. Tinha que ser esses caras, né?
É o Kung Fu Panda se tivesse feito um treinamento real, né?
Exatamente.
Então, Não, eu retiro. Aquele Panda
é o Black Jack. Tem que ser o Black Jack.
Não. Tinha que ser o Van Damme. Ali tinha que ser o Van Damme, ali, aquele Panda. O lance que aparece da história do menino, do Lois, eu achei bem foda, cara, porque o pai dele fazia parte daquela sociedade, né, mano? E ele era um herbívoro, né? Isso que é foda, né, cara? Uma coisa muito doida, né? Então era uma sociedade bem... não era a Shishigami, que eu achei excelente. Seria a Yakuza desse mundo aí. Mas era uma sociedade mais obscura que a Shishigami. Então eu achei bem da hora isso daí, cara. Que tipo, níveis de poder, os caras, pra eles, valem tudo, né, meu? E aí o cara, que é um vilãozão, traz o moleque pra ser o representante dele. E por isso o moleque era escroto do jeito que aquele é. Dava pra entender total ali, né, meu? Porque o moleque era tão escroto. Porque vai tomar no cu, mano. Aquele personagem do Lois é chato pra merda, mano. Se eu sou o Legoshi, por mais que eu seja pacatinho, isso aqui, eu já tinha dado uma porrada no meio da cara daquele servo há muito tempo, mano.
Cara, eu já tinha pegado ele pelo chifre rodado pra cima há muito tempo.
Não, o Lois é folgado pra caramba. Mas isso é meio que comportamento padrão de japonês veterano, né?
Com tipo, dinheiro.
Hã? Com dinheiro. Japonês com dinheiro mais com dinheiro. Ainda. Com dinheiro mais
ainda. Pior ainda, né?
Pior ainda. Eu acho muito bom. E aí, o outro problema do anime que no mangá tem, eu tô pensando muito seriamente em pegar o mangá por causa desse desse começo que eu li.
Somos dois, viu, Pedro?
O mangá deixa muito claro a questão de ele virar e falar assim, eu tô muito acostumado a ser odiado pelos outros, ponto. É meio que o mesmo papo da raposa no...
Total.
No Zootopia.
No Zootopia.
Ele repete, tipo, o primeiro capítulo ele repete isso umas duas vezes. E no anime, ele meio que fala, só que a gente não vê isso. É por isso que eu tô gostando muito de ler o mangá. Ele deixa uns pontos, assim, muito claros, sabe? Isso é bem bacana. E um negócio que eu gosto bastante no Luiz, que ele saca na hora, né, o Legoshi, assim, quando ele mostra as presas lá pro outro. Ele saca e fala assim, mano, o Legoshi se finge que é um bosta, porque o Legoshi sabe muito bem do privilégio que ele tem de ser um carnívoro de grande porte, né? Uhum. Então, ele fica na dele ali, porque ele sabe muito bem que ele podia estar pisando em todo mundo ali, mas ele não quer, né? Ele quer ficar de boa com todo mundo. E o Luiz saca isso na primeira, eu acho isso muito foda mesmo.
E como o Legoshi é forte, né, mano? Porque se sair na porrada com a porra de um leão, tem que ter pedigree, meu camarada.
Eu fiquei meio assim nessa hora, né? Eu falei, caramba, lobo com o leão não ia dar...
Não foi nem o lobo, começou com aquele tigre, que o tigre era... Mano, o tigre era grande, bro.
Ah, mas o tigre, ele não saiu na porrada.
Ele tomou um preju, né? Ele tomou um preju.
Ele saiu prejudicado.
Ele tomou um preju do tigre.
Aquele tigre era grandão. Depois que eu vi nessas lutas entre os bichos, eu fui pesquisar, tipo, qual que tinha as mordidas mais fortes. Porque isso, eles até comentam isso no anime, né? Tipo, a gente não mede força, tipo, força física do braço. A gente mede, tipo, força da mandíbula.
Sim,
e aí eu teve, pô, tigre é mais forte, e aí, tipo, leão não é tão forte assim quanto o lobo branco.
Só que ele não morde nenhum leão, ele só vai morder o último, ele sai na mão mesmo.
Se ele morder é forte demais, isso pode dar problemas, eles sabem disso. Tipo, todo carnívoro sofre com isso.
Mas o problema no anime é que, tipo assim, o Legoshi parece ser um cara, tipo, acatão, tá ligado? Ele vira o mestre do Kung Fu, mano. isso que é foda, né?
Mas é o instinto assassino, cara.
Eu achei bem legal todo aquele lance do instinto assassino, né? Quando ele sente o cheiro. Essas paradas quando mostra, né? Inclusive, a gente já elogiou a animação, mas vale ressaltar, é muito bem feita.
A animação isso manda muito bem em muitos pontos, cara.
Cara, dá um up gigantesco. Eu gostei muito dessa representação, acho que é no primeiro episódio, no primeiro ou no segundo, quando ele tá lá guardando lá a entrada lá, né? Aí vem o cheiro da Haru, né? Ele sente o cheiro, a cabeça dele forma a cabeça do coelho. Essa representação, sim, muito maneiro, cara.
Falando desse ponto, dessa cena, graficamente, eu não tenho nada pra falar do anime. Eu acho perfeito, assim. Tem até a questão de ser em 3D, né? Um 3D que simula um 2D, ou um 2D que simula um 3D. Eu não sei a diferença, não consigo perceber essa diferença, mas não tenho o que falar. Eu acho maravilhosa essa animação. E tanto que eu não gosto muito de anime que usa 2D com 3D. Eu acho que fica cagado. Mas nesse, ele funciona muito bem, né? Mas, tem um negócio que... E aí, de novo, eu vou puxar muito isso aqui, eu já peço desculpa, tá?
Não, manda
no
pau.
No mangá...
Da bala.
No mangá faz muito sentido, velho, no momento que ele ataca a Haru. E quando você vê o mangá, você vê a diferença no anime, faz muita falta o que eles tiraram.
Do anime, eu senti um pouco o porquê que ele atacou a Haru, tá ligado? Tipo, um cara que tá de boa, tá pacatão, e assim, do nada ele vai lá, e só sente o cheiro dela e vou atacar, tá ligado?
Então, no anime é do nada. E além de ser do nada, depois, não... É tipo, por que que ele teve aquilo? Ele sempre tem aquilo? Tipo, fica muito vago.
Fica vago e deu pra... E também eles... dá pra você abrir uma interpretação que foi ele que comeu o Temi, entendeu? Tipo, dá pra abrir essa interpretação.
Então, no mangá deixa bem claro que não foi, porque aí...
Mas no anime, não. No anime, inclusive, o quem é a... Como é que eu posso falar? A figura atrás mostra que é um lobo ali, né?
Que figura, você diz? Atrás do Temi?
A figura que tá aterrorizando o Temi.
Então, no final, ele parece ter uma cabeça meio que de fuinha, né? No anime, até. A sombra, assim. Uma orelha curtinha, um pescoço mais comprido.
Pode ser aquele cara que tentou pegar o outro também.
Então, aí eu vou falar. No mangá... parece muito um lobo. Mostra o focinho certinho de um lobo, né? Uhum. Ou de um canino, na verdade. E aí você fica até pensando que é o Legoshi. Aí, só se for uma cagada ou da tradução ou de continuidade mesmo do mangá, porque no mangá, no momento que a Haru aparece ali nos fundos do teatro, ele fala assim, ih, apareceu alguém, o que que eu faço? Aí ele fala assim, vou fazer o que eu faço sempre, vou fingir que vou atacar. Então ele põe, ele se arma pra atacar a Haru. E aí no momento que ele se arma pra atacar, a Haru foge. E aí nesse momento o instinto dele bate, e aí como ele tá na posição pra atacar, ele ataca. Então faz muito mais sentido. E aí no momento que a consciência dele aparece, ela fala assim, a consciência não, o narrador aparece falando assim, essa é a primeira vez que o Legoshi faz isso, ou a consciência dele fala assim,
entendi.
Sabe, a primeira vez que você vai sentir isso, então deixa bem claro que ele, pelo menos, pode ser, se ele perder a consciência, quando matou o Tem, pode ser, né, ser uma dupla personalidade,
então, sei lá. Ninguém sabe quem matou o Tem, mas isso ficou aberto.
Mas conscientemente deixa bem claro que não foi ele, né, só se ele fica inconsciente, tem uma dupla personalidade, que eu acho bem bosta isso, inclusive.
Não, isso daí não foi nem abordado, né?
aí... Mas isso, o mangá deixa bem claro o motivo dele atacar, então. Que ele faz a pose, tipo assim, eu vou usar a minha aura aí, eu já tô falando, indo pra Dragon Ball, eu vou deixar meu ki pronto pra atacar, e aí o animal vai... Porque ele sabia que era um animal de porte pequeno por causa do cheiro, né? Fala, eu vou estar pronto pra atacar, e aí isso vai afugentar ele. Só que aí a hora que a Haru foge, o instinto dele meio que bate um segundo e ele parte pra cima, né? Ele ataca, né? E, então eu achei isso muito bom. E o anime, zero, né? É tipo, é do nada. Bateu a chavinha lá, ele atacou e pronto.
É, no anime, essa ambiguidade que, tipo, você fica em dúvida quem matou, acontece só uma vez também, não acontece mais nenhuma vez. Essa coisa do Legoshi, a aura, esse ki, também não acontece de novo, nunca mais aconteceu, nem no mangá.
É, então, mas no mangá deixa claro o que despertou isso, né? E aí agora o negócio dele em dúvida se ele quer comer a coelhinha ou comer a coelhinha, um em cada sentido, agora faz sentido, entendeu?
É comer ou comer, meu camarada.
Na verdade, né, no mangá essa discussão ela evolui pra esse ponto, porque tipo, o negócio ele não sabe se ele gosta dela ou se ele é só um carnívoro
atraído. Então, no anime também, só que no anime, em nenhum momento, tirando esse estalo que dá nele do nada, dá a entender de que o instinto dele tá dominando ele, e no mangá isso fica bem claro. Então eu achei que fez muita falta isso no anime. E mais um bagulho dessa cena que faz muita falta é, primeiro capítulo do mangá termina no exato mesmo momento, que é quando ele ataca a Haru. Aí o segundo capítulo é mostrando quem é o Legoshi, o cotidiano do Legoshi. E aí o segundo capítulo, o primeiro capítulo é mostrando o Legoshi, e aí termina quando ele ataca a Haru. E o segundo capítulo é a Haru, mostrando tudo aquilo que vai mostrar depois da Haru, mostra no segundo capítulo antes dele soltar a Haru. Então o mangá já deixa bem claro que os dois são os protagonistas, e não só o Legoshi, sabe? Então,
total.
E aí faz muito sentido o fato da Haru virar pra ele no final, quando ele agarra ela pra morder ela lá nessa cena atrás do teatro, e ela fala assim, eu quero morrer.
Já sabia que era você, né?
Não. Ela fala, eu quero morrer, pode me matar, mas eu tô falando isso quando o Legoshi pega ela pela primeira vez, atrás do teatro, no escuro, ela queria morrer ali já. No anime, isso nem é abordado, sabe?
Porque no anime não tem
isso. O anime deixa ela total como sendo o segundo protagonista, né? E no mangá, não. O mangá deixa bem claro que ela tá junto com o Legoshi ali, no momento que mostra o cotidiano dela também. Então, faltou muito esses dois pontos aí, né? Tudo isso nesses 3 segundos dessa cena atrás do teatro.
Caralho, Pedrão. É aquele negócio, né? Eu falo brincando, mas de fato, agora o Diego vai concordar comigo. Pedrão tem problema mesmo, Diegão.
É, muito toque.
Não é, mano. Muito tipo, toque, mano. O mangá, ele faz muito mais sentido. Tipo, eu gostei muito.
No anime isso fica meio confuso, né?
Fica confuso. E é tipo, eu gostei muito quando assisti o anime, só que eu fiquei sentindo esses buracos. E aí, quando eu fui ler o mangá, 3 capítulos do mangá, 4 capítulos que eu li, ele preencheu muita coisa que faltou, assim, no anime, sabe? E as coisas que eu tava sentindo falta. Por isso que eu tô tanto em dúvida se eu compro, porque eu achei muito ruim a arte, pra falar a real.
Cara, eu já meio que desisti porque tá caro pra merda.
Pô, é caro, já, é R$26,00,
velho. Não, mas já perdeu os primeiros números já, então tá meio que esgotado aí, porque eu tava procurando um e o dois, já tá esgotado aí, fudeu.
É, eu achei...
70 conto.
Eu não vou ler porque eu achei, de fato, a arte feia, assim, cara.
A arte é feia, a arte é feia.
É, eu não sei, eu não vi ainda, vou tentar olhar por scan essas coisas.
Mas pra quem lê mangá, é bem o que o Natan falou, assim, geralmente começa ruim e depois realmente melhora, assim, a arte nos mangás, de qualquer autor, né? Uhum. Até no Kurumada, começa péssimo e termina ruim. Você vê uma evolução. Apesar de não terminar bom, você vê uma evolução, né?
No Kurumada, começa péssimo e termina igual como começou, né?
Não, então, essa é a questão. Não termina ruim, mas não é igual quando começou. É
melhor. Eu acho que dá a volta.
Não, é ruim.
Dá a volta pela história, é ruim, a gente sabe.
A história, né, também é ruim, mas é... Não é nem que dá a volta, é só nostalgia mesmo. Cavaleiros do Zodíaco é maravilhoso, só deixar a observação aqui. Mas é boa nostalgia.
Agora eu quero puxar uma polêmicas, né? Polêmicas é aquele lance, ou quando entra o mesmo fato do sexo na parada. Tipo, aqui é a coelhinha entrando em ação mesmo. E essa coelhinha é danada, né, bicho? Puta que pariu. Mas eu achei bem legal como o anime abordou tudo isso, tá ligado? Que ele foi sexy e não vulgar. Isso eu achei da hora no anime.
Eu
achei bem bacana. Porque eles poderiam ter descambado aí, né? E eu fiquei até curioso. Porque às vezes
eu acho que não. Não, cara, eu acho que se fosse, por exemplo, se fosse, eles até foram ok, assim. Eu acho que se fosse humanos, assim, eu acho que eles teria mais o que eles chamam de eti, né? Eu acho que teria amor, essas coisas assim, né?
É, provavelmente seria o anime que fica mostrando calcinha toda hora.
É, mas então...
Mas se você ficou curioso, ali... você ficou curioso, André, você escrever Hentai Beastars no Google, você vai matar sua curiosidade na hora.
Mas não quero.
Com certeza deve ter. Eu não procurei, tá? Mas com certeza não. Porque qualquer anime que faz sucesso, se você colocar o nome do anime e botar Hentai, depois deve aparecer coisa.
Ah, não, você vai achar. Ainda mais ao Combo Stars, assim.
Que... Exato. É aí que a galera aguça, né? Os creeps.
Não.
Eu não sei. Você falou que ficou assim, curioso.
Não, por favor.
Eu tô só... Mas eu... eu acho essa cena maravilhosa depois que ele ajuda ela lá no jardim. Que aí, na hora que, tipo, conforme eles vão conversando e tal, e aí ele vai, tipo, gostando dela como... Não dá pra falar como ser humano. Como é que eu vou falar? Gosta dela, tipo, de trocar ideia, só de estar perto.
Trocar ideia e tal, não.
E aí, quando ela fala assim, o que eu posso fazer por você? Aí ela fala assim, não, ele pensa assim, eu não quero nada, eu só quero conversar com você de novo. E aí ele começa a viajar, assim, mano, como é que eu vou falar isso? E enquanto isso, ela fala, tá bom, e começa a tirar roupa e ele viajando, né? E aí ela sem roupa e ele viajando, assim, mano, louco de tudo. E aí depois inverte, na hora que ele fala assim, não, que isso, não quero. E aí ela fica, ai, cuzão, ele não quer nada.
Que merda que eu fiz aqui?
E aí ele, tipo, não, eu não quero nada, não sei o que, cobre ela, eu faço tchau. E aí eu acho maravilhoso, é tipo uma cena super simples, mas quando ele fecha a porta e bate no rabo dele, ele, e sai
correndo. Total.
Tipo, você vê um outro lado dele que você não tinha visto ainda, inclusive, assim, um lado mais solto, né? Eu acho muito bom esse momento, muito engraçado até.
E o que eu achei muito foda também, além de não ter o lance de não ser tão apelativo, ativo, mas ela ser jogadaça, assim, tipo, dá uma virada fodida, né, meu? Porque ela é só uma coelhinha, meu. Tipo, você vê que ela é a diferença de tamanho e tudo, e ela olhando pra ele e falando assim, pô, eu nunca fiz com um carnívoro de grande porte. Aí eu falei, porra, que essa é a desgraça. Aí o lobo tremendo. E tipo, ai, caralho, e agora o que eu faço então? E toda depois, o relacionamento deles é muito bacana, tipo, é muito bom. Realmente, muito bom. Não importa, né? E aí a gente volta pro lance de quando era moleque, né, meu? Que você ficava assim, mano, não importa, né? Tipo, ninguém nasceu sendo James Bond, tá ligado? Pra chegar nas minas, não, né, mano? Tu fica, tipo, ai, caralho,
como é que eu pergunto o nome dela, caralho, vai ser agora? Tipo, você tem essa fita, né, mano?
Mas o dele tem pior, porque assim, mas você não quer devorar a menina, né, cara? Não gastronomicamente, né?
Todos os relacionamentos interespécies em Beastars, isso é uma discussão muito forte que aparece mais pra frente.
Legal. Agora, uma observação que eu queria fazer, assim, que na minha escola, não sei na de vocês, como era com vocês, mas na minha escola também tinha o humorzinho das minas que pegava geral e tal. Eu não tinha medo dessas minas, não, velho. Era tipo o contrário, né? Assim, ó, eu também quero, eu não sei vocês como é que foi. Mas quando a mina tinha uma fama dessa, a galera não tinha medo delas.
Não. Não, mas eu acho que isso, mas eu acho que é coisa de japonês, cara.
Deve ser do japonês.
Japonês, assim, tu vê que todo anime que tem isso, sabe? Eu não sei se isso é
Eu não sei, né, velho?
Ou é coisa de anime mesmo?
Então. Eu acho que é coisa dos autores de mangá, na verdade, né? Que a maioria dos autores é a galera que era
são recluso.
Então devia ser a galera que tinha medo, assim, né, velho?
Sim,
porque total. Você vê em próprio anime, assim, tipo, os caras que, as minas que tem essa fama e os caras chegam junto e tal. Agora, tipo, a galera na escola do Beastars tá com medo dela. Tipo, não faz sentido nenhum a galera ter medo dela.
Não,
as minas não querer andar com ela,
isso.
Tudo bem.
Não, eu não senti isso dos homens, não. Eu senti essa, meio que essa inveja, assim, barra asco mina das meninas.
Não,
assim.
A parte das minas, beleza, isso aí é comum e é desse jeito mesmo.
Mas agora, eu acho que
a parte dos caras, não, é eles estão com medo, velho.
Nada, tipo, mano. Só os caras que eram muito tímidos mesmo. Porque quando o Legoshi encontra com ela pela primeira vez, ele tá indo ele, mas um cara que é tão tímido quanto ele. E aí, só que o moleque sabe da história dela, entendeu? Os outros caras que, apesar de serem nerd um pouco, você via que tinha os outros caras que eram meio nerdão, mas também já tinha representado ali, entendeu? Que era o coelho e a cabra lá, que os dois...
Nós
já comemos, já, tá ligado? Já comemos nesse prato aí. Isso deixa bem explícito, tá ligado? Que os caras já tinham pego os dois ali, naquele caso. Tipo, quando o cara é muito, mas muito, com vergonha, não sem jeito, porque às vezes o cara tem jeito pra falar com os brother, e aí, tal, mas vai falar com a mina, o cara trava, tá ligado? E não tem jeito, isso, sabe, em todas as mídias e na vida real, o cara trava. E o Legoshi, ele sempre fala que ele nunca se relacionou com nenhuma fêmea, ele deixa isso claro lá e tal.
Nem
da raça dele, então ele é um cara travadão, então, com isso daí. Então isso,
mas aí...
ele viu a Haru de outro jeito, isso que eu achei da hora.
Então, mas aí, com a Haru é diferente, porque ele tem comer ela no sentido literal.
Ele tem esse drama.
E aí é uma outra coisa do mangá também, que no mangá mostra o Legoshi no dia a dia no começo, e ele é de boa, ele conversa com todo mundo e tal. Tanto que depois, quando chega a outra mina lá, que a outra que é lobo cinzento também, ele conversa com ela de boa, tranquilo. Tá ligado? É tipo parça, né? Tanto que ela fica putaça com isso. Mas ele fala com ele de boa, mostra o Legoshi no clube de teatro, ele conversando com a galera tranquilamente, com os amigos, com todo mundo. Ele só trava com a Haru porque ele atacou ela e quase matou ela. E aí ele fala: eu não sou digno de conversar com você porque eu ia te matar ontem. É isso a diferença do Legoshi. O outro tem medo de fugir tipo, não, mas beleza.
Agora... Não, é o que eu falo, mano, mas eu já vi, eu, quando eu era moleque, eu via os moleques correr das minas com vergonha, velho. Tá ligado? Isso acontece, mano. Tem gente que é mano. Tem gente, cara, que é envergonhado.
Não, isso acontece mesmo, cara. Não vou...
Isso eu levo de boa. E ainda na potência da maluquice do Japão, mais ainda. Já subo mais ainda. Eu falei, ó, vou levar de boa. Não,
tudo bem. Agora...
Aí foi o lance da Haru.
Não, então... Acho que
o lance da Haru é necessário.
Então, o caso da Haru deixa bem claro. Ela explica, ela fala que ela é um animal de pequeno porte, ninguém se importa e ela é, tipo, rebaixada, entre aspas, por isso. Só que quando ela tá na cama, é igual a Daenerys com o Drogo. Ela domina e aí, tem a velha frase, que na horizontal todo mundo é igual, tá ligado? E aí ela...
Você com o rinoceronte ali não, viu, meu camarada?
E aí, né, nessa mesma frase, ela fala, só que depois disso, os caras vão embora e não fala mais comigo também.
Isso, e trata
ela deixa bem claro
como isso. Ela trata ela como como ninguém. Uma coisa que eu achei muito foda também é o lance dos instintos, né? Então, quando você tem aquela cena depois que rolou todo o lance com as Shishigami lá, que são os mafiosos, os leões que querem fazer aquele culto da comida e tal, isso eu achei bem assim, falei, caralho, velho, o Haru se fudeu bonito, né? Cara, esses caras enrolaram tanto que ficaram sem comer ninguém.
Você não acha que essa história foi muito...
Foi too much, né?
Não, foi muito 180 graus assim, cara, porque...
Foi.
Eu achei também.
Destoou muito do tom da série, não?
Sai, cara. Totalmente.
Total. Aí, tipo,
se dali fica naquilo, beleza, né? Se começa
a escalar. É, mas eles só colocaram...
Se vira... Não, então, não sei. A gente só viu a primeira temporada. Mas se numa se vira um negócio que nem Velozes e Furiosos, que é uns caras que faz racha e vai salvar o mundo, beleza, porque aí é o plot do...
É o plot da virada.
O negócio do mangá é isso. O mangá é um bando de... É Harry Potter. É um bando de estudantezinho que no final acaba salvando o mundo, beleza. Aí, é, ok. Agora, se voltar pro plot da escola, aí foi muito maluco, né? Tipo, eu não digo a questão dela ser sequestrada e tal, mas toda a questão da luta, ele derrotar toda uma máfia, aí é too much, assim, deu uma viajada
bonita. O panda vem do nada e sai do nada de novo e tal. É um ninja, né? O panda porra de um ninja, velho.
É, porque a questão do mercado negro de carne é muito interessante, mas ele se envolver.
Mas ela é bem explicada.
É interessante, só que pra justificar o mercado negro de carne, ela coloca essa máfia trabalhando ali e tal, né?
Não, mas a Shishigami não tem nada a ver com o mercado negro, Pedrão.
É, não, é tipo...
A Shishigami era carne, uma galera... Eles
comem carne. É.
Era 40 leões, que não aparece os 40. Era tipo... É, não sei. Ali na base, 40 leões. Não mostra 40 leões, mas era isso que eles explicam. Que eles eram um culto que os caras roubava pessoas. É tipo, vai, vamos supor. É uma falha do anime de colocar alguns subcontextos e não explicar porra nenhuma e tipo, se vira aí, negão. Que é o começo da parada, a morte do Tem ficou assim, é só um rabisco e tipo, what the fuck, né, meu? É, não explicaram, e é uma coisa bem que move a trama. A Shishigami, foda-se também, jogaram lá e não explicaram porra nenhuma.
Não, a Shishigami, Deus já foi, né, porque eles derrotaram.
É, não, mas, então a única coisa que eles conseguem explicar é o mercado, que eu achei interessante, que é o Panda que explica, que fala, é o pessoal que morre, que é atropelado, que é isso, que é aquilo, outro, a gente pica aí e joga pros carnívoros comer no mercado negro. E aí, beleza, tranquilo. Isso daí a gente leva de boa. E o próprio mercado negro gera também, porque vai aparecendo os vacilão que estão lá e a galera pega, os caras podem ser carnívoros caralho também pra jogar lá também. Então,
foda-se, né? Eu acho muito bom a frustração do Legoshi quando ele vê o mercado de carne, né? Eu acho muito legal, porque é a questão do título do anime, que é o Lobo Bom. Porque ele tinha na cabeça dele, né? De, eu vou ser um cara de boa aqui e tal, nunca vou comer carne e tal e vou viver minha vida assim. E aí quando ele sai na rua, que é até meio esquisito, porque o pessoal fala que ele, eu não cheguei nessa parte no mangá ainda, mas no anime fala, né, ah, você não sai na rua faz tempo e tal. Só que no mangá depois mostra um dos amigos dele pegando busão e tal, então não é um bagulho que eles estão totalmente presos na escola, né?
É muito doido, né,
mas cara? Aí ele sai na rua e tá, o anime tem que passar a sensação pra gente, né? Então ele fica surpreso de ver, tipo, os carnívoros convivendo com os herbívoros numa boa, né? Na sociedade. Sim. E tal. E aí ele fica feliz com isso, tipo assim, ah, dá pra eu viver de boa, né? E aí quando ele conhece o mercado de carne, ele fica putasco. Ele fala assim, porra, então só por causa disso que eles conseguem
viver de boa. É uma mentira, né?
Então não tem outro jeito. Tipo, o instinto vai vencer. E é um bagulho que eu acho muito foda. E eu tô achando mais foda ainda no mangá, que é esse negócio da luta contra o instinto, o negócio do Legoshi sempre batalhando, reprimindo o instinto dele. Isso é muito foda, é um dos pontos que eu achei mais interessante.
E voltando a falar de instinto, tem o lance do motel, né, que eu achei o máximo, né, a cena do motel.
Essa cena é muito tensa, sabe?
Total, né, mano?
Vai que não vai, vão transar, ou ele então, vai, né? Ele tá lutando contra o instinto dele de devorar ela, né, é aquela... Ela representa o instinto dela também de do coelho, né? Que é que vai morrer, se joga na boca dele, cara. É muito
foda.
Eu achei da hora, é muito foda.
O anime inteiro é ele tentando reprimir o instinto de pra não devorar ela. Vou usar devorar, que aí melhora, que aí dá pra distinguir, né? Do que a gente tá
falando. Sim.
Ele tá lutando pra não devorar ela e finalmente ele consegue. E aí quando ele consegue superar esse instinto de não devorar ela, tem o instinto dela de não ser devorada também. Então é muito foda. E aí agora vai ser eles batalhando pra ela conseguir superar esse instinto. Então é muito
foda. Que tá, cara. Não foi o instinto dela ser devorada, foi o instinto dela ser devorada, porque ela se jogou na boca dele.
Não, é. Não ser devorada é o que tipo, de ele morrer sem dor.
Não, mas ele já tinha
naquele momento ele já tinha superado. Ele já tinha entendido que ele gosta dela.
Na hora que ele deu aquela apalpadinha, tá ligado? Na hora da apalpadinha, ele já tinha superado ali já, mano. Agora uma coisa que eu achei muito da hora ali é toda aquela parada, né, meu? Quando ele entra e fala assim, ele tipo, é um motel, né? Fica na porta, assim, com aquela cara de bobo, assim, né? Vê que o cara é um cabação total, né, meu? E ele entra e fala, ô Haru, você já entrou num desses daqui? Aí, tipo, porra, quem tá assistindo falou, ô, meu camarada, lógico, né?
O negócio é o tipo de cara que nunca entrou num motel a pé, tá ligado?
Exato, inocentaço, né, mano? Quem nunca foi no motel de busão, tá ligado?
Eu nunca.
Eu vou falar que no Japão a maioria é a pé, assim, que não dá nem pra entrar de carro.
Então,
os animes que mostram é tudo muito colado. É. Né? Tem que ir a pé mesmo.
Fica naquelas avenidas. Né? Tipo no centro de São Paulo, que não tem passagem de carro, que é só
rua. Total.
É tipo isso, assim.
E o lance de não ter não ter a relação, eu achei muito mais da hora. Ali que poderia ter descambado, tá ligado? Eu sempre falo, isso eu achei bem legal. Eles não descambarem de vez, assim, falou, puta, vamos, né? Porque eu já comecei a ficar receoso, assim como o Pedrão falou, né, meu? Quando veio o lance da Shishigami, eu, ih, caralho, agora fudeu, agora é Velozes e Furiosos mesmo, né? Vai descambar e tal, aí dá um pouquinho dessa descambada, mas depois eles voltam pro lance que é de relacionamento, que é o lance do carnívoro, do herbívoro, eles conseguem controlar aquela parada, baixar um pouco a tensão, trazer uma outra tensão e ainda sim contornar tudo isso e ter ainda o ato final, que é o lance da festa e tudo mais. E como essa sociedade supera tudo muito fácil, né? Porque a Luna foi sequestrada, o cara salva ela, mata um monte de gente.
Não, eles estão nem ligando.
Vamos fazer festa amanhã.
Você vê que eles tiveram aula normal no dia seguinte, cara foi assassinado. Quando uma Luna é sequestrada, e a preocupação deles é porque ela não voltou pro quarto. Vai se fuder, ela foi sequestrada, total. Cara. É muito maluco, assim, mas é aquele... É, você vê que é coisa... Da Paro Ichigaki, né? Que tem aquela coisa da experiência de quem tá escrevendo a história também. E ela, não sei a idade dela, não vi isso, mas pela história parece que é uma menina ainda, né? E tem a coisa
tem muita inocência nessa parada.
Tipo, os adolescentes são o centro do mundo, né? Então acontece tudo com eles e ninguém, os adultos não reparam em nada, né?
Ninguém se importa.
Ninguém se importa com os
adolescentes. Cara, essa autoridade desse mundo é muito louco. Não faz sentido nenhum, assim.
Não, a questão da idade tem, tipo, a coelha mais velha que o lobo. Tipo, não sei quantos anos vive cada um, assim. Mas
aí já era, aí não importa. Isso aí
mas ali ele tem o quê? O Legoshi tem 17, ela tem o quê?
17, 18, né? Ela tem 18, Só uma observação que no Japão, pra entrar num motel, você tem que ter 20. Então não sei como eles fizeram.
Meu irmão, é um lobo e uma coelha, cara. O cara que tá na recepção, ele falou, foda-se.
Foda-se. Pagou.
É um lobo e uma coelha.
Tá tudo certo.
Pode ir, meu camarada. Você é destemido, né, mano?
Então,
você é
só de lobo. Observação que não é Brasil, lá é Japão, né? Então.
Ali não tá dizendo que é Japão ali, né?
Não, mas quem tá escrevendo é um japonês, então.
Não, mas aí é fantasia, mano. Foda-se, a gente tá falando de um lobo e uma coelha entrando no motel. Foda-se RG, tá ligado? Aí já era, tá ligado?
O cara dá arrojada pra você, meu irmão. Vai lá, meu.
Tem um lance também que eu achei bem da hora, que é o lance dos fodões, dos Beastars, né? Que, por enquanto, a gente não tinha concorrência nenhuma do Luiz, né? O Luiz não tinha concorrência nenhuma. O cara era o mega pica, todo mundo pagava um pau pro cara e tal. E, inclusive, tem uma cena quando ele conhece a Haru, que eu achei bem legal, que é quando cai os chifres dele. Eu achei foda pra caralho essa cena. Eu achei bem foda esse lance de como ele e a Haru se conhecem. E quando entra Juno na parada, né, cara? Também ela chega, né, o lobinho no jeitinho de cordeiro e porra nenhuma. Ela é fodona também e tá querendo tomar tudo. Eu gostei bastante da personagem da Juno.
Eu gostei também, cara. E aquilo, ela não... Não, de início, assim, tu pensa, ah, legal, tal, mas ela já mostra quem ela é logo depois, assim.
É, muito rápido, né? Mas a virada é bem feita, né? Pelo menos a virada desse personagem, ela é bem feita, o jeito que ela, que ela vira e que ela é inserida na trama. Eu achei bem legal. E dá pra perceber que ela gosta mesmo do negócio, né? Isso que eu achei da hora, né? As intenções dela pra ter o negócio pra ela são ruins, mas ela gosta do negócio.
Cara, eu fiquei nessa, porque assim,
muito da questão de, tipo, manter a espécie, porque no mundo de Beastar, tem muita lei política, que mostra no mangá mais pra frente, que, tipo, eles valorizam relações entre, né, a mesma espécie. Então, você, tipo, tem bônus de dinheiro se você casa, se você tem filho da mesma espécie. Então, tipo, e ela particularmente acha a espécie dela bonita, então ela quer manter o negócio pra ela, mas, tipo, ela fica possessa quando ele vê que ele não tá nem aí pra ela.
Sim, total.
É muito bom ela em pânico lá quando ela vê ele com a Haru, né? Porque ela fica assim, não é possível. É muito bom. O próprio anime, ele já mostra isso já, né? A questão da coelha Harlequin lá.
Isso, de total. Eu ia falar sobre isso. Tal.
E o Luiz joga na cara dela, né? Também que tem um negócio no instinto da loba de... aí fala uns três negócios lá que era ter não sei o quê, e o macho, né? Tipo, era uma coisa meio que...
Não, o Luiz fala que ele vai... Que ele já tinha já um casamento arranjado e tudo mais.
Não. Você tá falando isso do Luiz pra Haru. Eu tô falando do Luiz pra Juno.
Ah, do Luiz pra Juno, é que verdade. Fala,
então, beleza, popularidade, poder, alguma coisa assim, e o macho, né? Aí ele fala, beleza e o poder você já tem. Agora o macho desencana que você não vai conseguir, né? É muito bom. E aí é uma cena... Acho meio cagado, tipo, a pose que eles ficam, um negócio meio sexualizado que não precisava. Mas ela mostrando, tipo, você tem uma diferença dela pro Legoshi, que o Legoshi... O Luiz saca o potencial do Legoshi vendo como o Legoshi age e tal. Ela já chega e mostra as presas mesmo, tipo, pra falar assim, ó, eu sou foda, né? Então isso mostra é bem pra bacana. Todo mundo, né?
A Haru também, ela faz a mesma coisa.
Exatamente. E um bagulho, agora sim, falando do Luiz com a Haru, que é o negócio que ele é aquele playboyzinho, filhinho de papai, casamento arranjado e os caralho. E por isso que ele não assume o relacionamento dele com a Haru, né? E você vê até que mais na frente, ela gosta do Luiz, né? Só que como ele não corresponde, ela acaba ficando com o Legoshi, né?
Então, meu irmão, o Legoshi salvou ela, né, mano? Vamos...
Não, mas porra, é que mesmo antes daquilo, ela já gostava dele, né? Ele já tinha...
Não, porque um dia antes dela ser raptada, quando tem toda a atenção lá que acaba a luz, o Legoshi sai correndo pra salvar ela, ela fala, ai, Luiz, você voltou pra me salvar.
Não, então, nesse momento, O Legoshi percebe...
Ele tá na friendzone.
Então, esse é o momento que o Legoshi percebe que ela gosta do Lu e não dele, né? Mas mostra ela em dúvida, que mostra ela pensando no Lu e no Legoshi. Aí na hora que o Legoshi vai lá e derruba 40 leões pra salvar ela, aí ela escolhe, né?
Ficou fácil também, né?
Ficou fácil. Aí também, cara, pô, tem que, né? Não tem como, né?
Também, aí. Afinal, também, eles só saíram de lá por causa do Lui, né? Vamos também colocar por aí, né? Porque o Legoshi é aquele negócio, né? Tu derrubou todo mundo e o chefão tu deixa vivo. Vai tomar no teu cu, né? Seu lobo burro do caralho. Ele quase... Se não fosse o Lui, ele tinha morrido, né?
Tá.
E esse lance todo aí, beleza. Eu acho que a historinha foi meio que pra fechar e tal. E tem na festinha final, que tem os lances das velas e tal. E toda aquela parada da Juno. Uno. Eu achei, porra, eu achei bacana e tal. O jeito que encerra também, tem aquele corte da Juno e o Legoshi, depois do nada já o Legoshi tá correndo atrás da Haru e tal. Mas eu não queria fechar desse jeito não, porque a gente não pode deixar passar a melhor, o melhor episódio, as melhores cenas e a parte mais engraçada de Beastars, que é o episódio da galinha.
É sensacional, né? Ah, né?
Cara, não, agora que tu falou que é como a autora se veste assim, eu falei, cara, faz todo sentido.
Todo sentido, sim, né, cara? Sim. O lance da galinha é demais, cara. É um episódio, praticamente a trama tá correndo e eles param, né? Só pra fazer esse episódio, só tipo uma...
É um filler, cara. Esse é um filler.
É uns 10 minutinhos ali, né, dela, assim, mostrando ela. E é muito bom, né, que ela faz o arubaito, né, que chama o meio período lá, pra vendendo o ovo dela pra escola. É sensacional, cara.
Mas é sensacional.
É sensacional demais. É muito bom, cara.
Ele ajuda bastante a explicar, tipo, como que funciona a dinâmica de... Tipo, todo mundo come ovo, come leite, mas de onde vem? Se vem dos animais, né? Então, é tudo voluntário.
E ela fala, né, eu me sinto orgulhosa de prover proteína num mundo que não come carne, né?
Mas pra frente do mangá também, tipo, parece que é uma fábrica de leite, que é basicamente, tipo, vacas novas que se oferecem, é um trabalho, tá ligado? Uhum. Elas ganham grana e doam leite.
Muito bom. Mano, o lance da galinha, cara, é muito foda, velho, quando, toda a ambientação, não, tá ligado?
Mano, é muito engraçado dele. A hora que ela tá correndo, aí você vê os gambitinhos dela, assim, é muito engraçado.
É, os bagulho de galinha mesmo, né, cara? A cabeça desproporcional, caralho, velho. Eu achei foda. Esse episódio foi muito foda, cara. Muito foda mesmo. E as amigas falando, poxa, vamos fazer não sei o que lá. Não posso não, porque eu tenho que melhorar a qualidade dos meus ovos. Aí a menina fala, pô, tu tá levando isso muito a sério, né? Pro trabalho de meio período. Não, eu sou orgulhosa e tudo mais. E aí quando ela descobre que os ovos delas não é... Porque o produto de qualidade dela era o negócio, né? O teste de qualidade. E ela sentava do lado dele, ajudava. É muito foda quando, tipo, ela percebe que ele não tá levando o sanduíche de ovo dela naquele dia, ele vai pedir uma borracha pra ela. Vai pra puta que te pariu, não vou te dar borracha nenhuma e tal.
Não, isso aí é no dia que ele elogiou o ovo dela, ela faz isso.
Não foi no outro dia.
Não, porque no dia
ela
que ele...
Ela esnoba ele.
Ela esnoba no dia que ele fala que o sanduíche é bom. Ele vem pedir a borracha e ela é escrotaça, tá ligado? Só tem uma, não dá pra... Porque no dia que ele fala que o ovo é ruim, ela desmaia e nem fala com ele. Ela não esnoba porque ele não gostou do ovo, ela esnoba porque ele gosta. Tipo assim, eu sou superior a você porque eu faço sua comida.
Eu faço sua comida. Isso. Eu achei muito foda, cara. Muito legal.
Pra mim, é o melhor, assim, o melhor momento do anime, dos 12 episódios. Eu gosto muito de tudo, mas pra mim, o melhor momento é o da galinha, assim. Que eu achei que mostra muito bem como funciona o mundo de Beastars. E é um exemplo muito bom e engraçado, assim. Excelente.
Excelente.
E um outro bagulho que eu acho sensacional é quando o amigo dele encontra a revista de coelhinha lá, que o panda dá pra...
Ah, é, o cachorro, o labrador, né, mano? Que é o labrador. Que o nome dele é o Jack. Olha, até nome de cachorro o amigo tem, né, cara?
Excelente. É muito também. Bom, cara. Ele fez, tipo assim, o negócio, tipo... Eu achei um bagulho aqui, ele já fica... O negócio fica em pânico, tipo... Que você tá... É muito bom.
Ele pula de dentro da parada, né? Da cama, né,
e mano? A cara de pânico dele. E aí depois, quando eles somem e aparece a professora lá, que é o babuíno lá.
Babuíno,
e ela fala assim, vocês sabem se ele tava interessado em alguma aluna? Aí o cara assim, por quê? E aí ela puxa uns 3 livros, assim, de comportamento de animal, de pequeno porte, assim. E aí fala, caralho, fodeu. É muito bom, mano, é muito bom.
Da hora que ela fala, a babuína fala que ele saiu fora com uma coelha, né? Aí os caras, e tipo, todo mundo, né? Ele se deu bem, dizendo, né? Tipo, os caras já sabiam quem era a coelha, né, cara? Isso eu achei da hora. Tipo, ué.
Ah, mas eles também falam assim, o Legoshi sair com uma mina, nem fudendo. É muito bom, é sensacional. Um outro bagulho que eu acho muito engraçado, que é o prefeito, que a gente já comentou dele, mas o prefeito? Todo prefeito, de cabo de cavalo, só faltou ele ter barba e coque. tá ligado? Prefeito hipster da porra, cara, muito bom. É,
ele arrancar aquilo. Os dentes, eu achei
ele foda. Ele arrancou os dentes pra aparecer.
Não tem quantos milhões pra arrancar os dentes, parecer um bicho mais bom, tranquilo.
Cara. É muito bom. Ele é muito, muito hipster, cara, com aquele rabo de cavalo, velho.
Total, muito total, bom. Total.
Agora, uma coisa que eu achei legal, e eu ia perguntar pra vocês agora, né? É o lance do... Eu assisti dublado. Quero saber vocês, como é que foi. Eu gostei muito da dublagem, achei a dublagem bem bacana, bem feitinha, tá ligado? Bem no contexto, porque às vezes a dublagem dá uma exagerada e tal. Talvez, não sei agora, eu tô entrando no mundo dos animes, tô começando a me empolgar um pouco mais aí pra assistir bastante anime. Vou pegar umas dicas aqui com o nosso especialista, Diegão, aqui. Tá errado, Diegão. Nossa, além de ser Ranger branco, verde, perdão. Desculpa o Nate, acabei de tirar a bolsa. Assim, de ser o nosso Ranger verde, você é o nosso especialista de anime. Então talvez eu reassista aí vendo em japonês legendado. Mas quero saber de vocês, como é que vocês assistiram? Como é que foi a experiência de vocês aí nesse quesito?
Ah, desde sempre eu assisti anime, tipo, desde moleque, japonês legendado, sempre. É, menos quando via na TV, quando passava, sei lá, Dragon Ball na TV Globinho. Aí era, né, não tinha outra opção.
Mas,
quando comecei, eu sempre fui em japonês e eu gosto bastante da dublagem. Eu nunca tive nenhuma reclamação nesse quesito. Eu gosto. Eu até reconheço alguns atores de vez em quando, dependendo do anime que eu tô assistindo.
O que japonês manda mal de atuação, eles mandam muito bem em dublagem, né,
cara? Com certeza.
É outro mundo, assim. A dublagem japonesa, ela é tão boa quanto a brasileira, assim.
Sim, mas...
E você, Diegão?
O Evangelion, só pra completar, se você assistir o Evangelion, que tá na Netflix, assiste em português, porque a Netflix refez a dublagem e ela tá muito boa e tá muito localizada, ficou, tá, tipo, muito show.
Ficou boa. Eu só não recomendo assistir Evangelion porque é Evangelion, mas a dublagem ficou boa mesmo.
E você, Diegão?
É, cara, eu normalmente, assim, quando eu vejo logo quando sai, assim, tá no áudio original, eu vejo. Aí, por um acaso, na Netflix, assim, eu revi alguns episódios aqui, eu vi uns primeiros aqui, antes da gente gravar, assim, pra dar uma lembrada. E eu vi dublado, assim, eu achei legal, cara. Até rever ele de cabarrabado em português, cara. Eu achei legal, cara. Eu, normalmente, assim, esses animes, principalmente quando tá chegando na Netflix e tal, Amazon Prime, os que vêm dublado, assim, esses mais novos, assim, eu sempre vejo um ou outro episódio, assim, pra ver como é que tá, se tá maneiro e tal.
Uhum.
Aí vai, assim, cara, mas eu normalmente fiz pro áudio original, mas algumas coisas, assim, eu vejo, assim, eu acho, principalmente os clássicos, assim, o Beastars eu achei a dublagem bacana, vale a pena ver dublado. Normalmente, eu normalmente faço isso, assim, não tenho preferência, falar, ah, cara, se a dublagem brasileira for boa, eu assisto dublado, assim, sem problema nenhum. Até porque eu não preciso ler legenda e tal, então facilita mais, assim, porque como eu não entendo conto japonês, quer dizer, japonês, eu não entendo japonês, pô, tu depende muito da legenda, então...
Aí... Não dá pra ficar lavando a louça enquanto vê o anime em japonês.
É, não dá. Total. Pra... É aquela parada que tu tem que focar mais, assim,
sim,
de atenção e tal.
É, eu falo pra você que desde que saiu, eu já assisti umas 4 vezes já.
Caraca,
tô louco. Eu gostei muito mesmo, que é aquilo que eu falei no começo, ele sai muito da linha de mangá, anime, shonen, né? Ele é muito diferenciado, assim. É, tem vários problemas, eu já falei um monte aqui dos problemas que eu achei no anime, mas eu gostei muito por esse tom dele, sabe, dessa... E a questão dos animais daí do trás do Zootopia também, eu já assisti Zootopia 20 vezes, acho maravilhoso. Então acho... O
Pedrão
acho
parece muito minha bom. Filha, velho.
Não, é porque tá assim, os shonen, ele é muito padrão, que é a questão de criar um mundo novo e tal. Então você vai ver isso em Naruto, Dragon Ball, Bleach não, que é mais... sei lá, velho, mas a maioria dos anime, os que fazem sucesso, é isso, né? Agora o da moda é o Demon Slayer. Acaba sendo muito repetitivo. Isso
aí tá na moda, né, mano?
Tá Demon na moda, Slayer, foi tá o mangá mais vendido de 2019 no Japão. Japão. Superou One Piece. A primeira vez que alguém superou One Piece em 20 anos.
Tá na moda mesmo. Já então, eu estou escutando bastante sobre isso.
Eu fui atrás e, tipo, parece um mangá que um moleque de 15 anos fez. Eu lembro que eu tava fazendo um fanfic com os amigos quando eu era mais novo. Não lembro quantos anos eu tinha. E, puta, tipo, 80% do que a gente tava fazendo tá em Demon Slayer, sabe? É um negócio...
Caralho.
É muito processado, assim, padrão shonen. É, a animação é bonita, as lutas são legais e tal, mas é padrão de shonen.
É, o que a galera que viu, assim, falando do Kimetsu foi isso, assim. É, cara, é um anime bonito, mas, cara, assim, é um padrão shonen mesmo, ele é bonito.
Tem o Nanatsu no Taizai lá também, mesma coisa. O Nanatsu no Taizai eu achei uma bosta, já vou falar.
Eu nem vi. Demon Slayer eu tô esperando baixar o hype, cara. Tá muito hypado, eu ainda não vi, não.
Demon Slayer eu vi alguns episódios, é legalzinho, mas é bem simples. É bem simples mesmo. Só antes da gente fechar, eu tenho uns pontos que eu queria colocar aqui que precisa
estar no comentário. Faço questão. Mas tem curiosidade ou é pontos mesmo?
Tem pouca curiosidade, tem poucas, mas tem uns pontos que eu queria abordar que eu gostei muito, que é... É por isso que eu falei, eu gostei tanto do anime, então eu quero falar tudo pra soltar tudo logo.
Mas tem que falar, se tu assistiu 4 vezes essa bagaça, tem coisa pra falar, meu camarada.
Então, que é a Els, né, a Eros, que no começo...
É a cabra.
É, dá a entender... Não é cabra, né, ela é um bicho aqui da lã. Cabra é da lã?
Porque ela não é uma
alpaca, né, mas é...
Enfim, é uma cabra.
Que no começo o Legoshi todo creepy lá, parece que é ele que é o assassino da escola até. E...
O Legoshi é creepy até o final, né?
No começo eu achei que, na verdade, ele gostava dela, quando ele tá perseguindo ela, né? Só que aí no fim mostra na carta lá, que quem gosta... Eu achei que no... Isso é os primeiros 2 minutos do anime, né? Eu achava que o anime ia abordar isso de, tipo assim, o Legoshi ser um carnívoro que sempre se apaixona por herbívoros. E aí no fim a Haru ia corresponder. Mas não, é um bagulho totalmente diferente.
É que tá, cara.
Deixa de ser creep.
Nessa sociedade, eles só discriminam carnívoro com herbívoro, né? Mas entre outras espécies, tá ok, né?
Não, porque...
uma vaca com uma cabra, aí tava tudo certo?
Não, então, é bicho de grande porte com pequeno porte até, a diferença, né? Tanto que a Haru fala, é a primeira vez que eu vou ficar com um carnívoro de grande porte. Ou seja, os carnívoros pequenos ela já pegou também, né? Então, é o porte a diferença, né?
A Haru que vi, mano, tá, faz xixi em pé, é ela. Tá aí.
Exatamente.
Aí, levantou a patinha, tô pegando.
Imagine se fosse um elefante.
Não vamos imaginar.
Vou deixar essa imagem mental pra
vocês. Mas aí, às vezes, você pega aí um animal de pequeno porte que tem aí, tipo, o Kid Bengala, e dá ruim também. Aí não tem um animal de grande porte que vai superar, mas enfim.
É, você pega um jumento, né?
Mas a gente tá indo muito longe. Mas eu gosto muito que a Els vira amiga do Legoshi depois. Então você vê depois ela andando conversando com ele de boa em outros momentos, sim, né? Sim. Isso eu acho muito legal.
Ele é muito possível, né, cara? Isso eu achei bem da hora.
E ela entende isso, ela compreende isso e vira amiga dele de boa. De tipo, ele tá indo embora e ela chegar pra conversar com ele, né? Não,
total,
tipo,
total.
Aconteceu dos dois se encontrar. Não, ela vai atrás dele, ô Legoshi e tal, e vai trocar ideia com ele. Isso é muito. Eu gostei muito disso. E no mangá tem uma cena que eu achei linda, apesar da arte bosta, que é no final dessa primeira conversa deles, eles estão conversando embaixo da lua cheia, né? É muito foda. Esse é o final, acho que, do primeiro capítulo, assim. Eu achei muito foda ele conversando com ela embaixo da lua cheia. No anime não tem. Tem os dois conversando no banquinho, mas não mostra a lua cheia de fundo, assim. E uma curiosidade que eu não tenho certeza, eu procurei e não consegui achar, que eu acho que a dubladora da Els em japonês é a mesma dubladora do Komori, do Major. O André não chegou no Komori ainda, não vai saber quem é, mas o Diego sabe. Eu acho que é a mesma dubladora do Komori e da Els. Eu vou procurar, mas não tenho como confirmar isso agora.
Eu não ia saber de jeito nenhum, porque eu assisti
Você não chegou nessa dublado. Parte ainda do Major.
Não, eu assisti dublado.
Ah, tá. Não, mas também você não ia saber porque Major é só legendado. É, outro momento que eu acho muito legal é que é o Legoshi almoçando com a Haru, que todo mundo estranha, né? Que, assim, é tão estranho ver uma relação entre um carnívoro e um herbívoro de pequeno porte que até eles almoçando juntos todo mundo estranha, né? E é muito foda, tipo, a questão de toda vez que ele vai comer, ela tem um espasmo, assim, tipo assim, eu quero fugir daqui.
Sim, sim.
E um bagulho que eu acho maravilhoso do anime, que é os pensamentos do Legoshi, mostrando...
Total.
Quando ele tá em pânico, que aí ele começa a gritar, assim, eu acho muito engraçado, acho sensacional.
Eu acho da hora também.
O velho que tá vendendo os dedos do mercado negro lá, que bicho ele é, velho? Porque pra mim só veio o Alf e o É Teimoso na cabeça.
Eu achei que era um rinoceronte, cara. Não era, não?
Não, não, não era,
mano, não. Não sei
que não, bicho não. É, é entre uma ilhama, uma parada assim. Ele
parece, pra mim ele é o Alf e o É Teimoso, velho. Porque aquele nariz é muito igual.
Eu acho que era uma ilhama ou um camelo, uma parada assim, tá ligado? Mas ele era um herbívoro ali, era herbívoro não, total, é, só que era velho, né?
O escroto dele lá, mano, pra mim era o Alf, é, velho.
Mas era o Alf. Boa, boa, Pedrão. Pra mim ficou o Alf, era Teimoso.
Eu acho muito engraçado quando o Legoshi fala pra acompanhar a Haru, e aí ele fala todo creepy de novo, assim, tipo, lá fora é perigoso. Tipo, caralho, com você mais ainda, caralho, do que sozinha, né?
Ela fala, por que que você quer me acompanhar?
Porque não, lá fora é perigoso. É, me lembrou a menininha do Meu Malvado Favorito, que ela fala assim, que fofinho, I'm gonna die. Ele falando é muito foda. É, o negócio do Louis, que ele odeia carnívoro só por serem carnívoros, porque eles já são seres superiores, é, só por ser carnívoro, né? Tipo, porque ele foi criado por carnívoro também, e eu falei muito carnívoro nessa frase.
Louis é um personagem então, que eu não gostei do Louis.
Ele tem um ódio. Eu gostei muito da premissa dele, mas eu não gostei da conclusão.
É muito bosta, eu tipo, achei um personagem...
Na real, eu não gostei nada da parte do Shishigami, eu achei que foi too much, assim. É legal, tipo, eles tinham o pretexto perfeito, que era o assassino da escola. Podia ser ele com a Haru no final e o Legoshi salvar ela dele, né? Porque ele salvar ela de uma máfia de leões é too much, assim.
Exagerado demais. Eles,
a Paro tinha o pretexto ideal pra fechar esse primeiro arco e ela extrapolou, assim, né? Eu não gostei de nada do Shishigami.
Eu não gostei do Shishigami, eu não gostei do personagem do Lois, porque talvez eu não goste desse tipo de gente já. Desde dos primórdios.
Ah, não. Então, ele ser um babaca tal.
Eu gosto desse tipo de pessoa.
Eu não gosto desse tipo de pessoa. Eu gosto desse tipo de personagem. É, então, eu achei legal, mas eu achei o final, tipo, toda a parte da máfia, uma merda inacreditável. Porque assim, mano, ele não derrotou nenhum leão, tirando o chefão lá, que era o mais podre, porque usava até bengala. Mano. Era um leão de bengala aquele, né? Outra raça ele.
Sim, então, era outra raça. Mano, na boa, deixa eu resumir só o que é Shishigami. É Velozes e Furiosos 3. Essa máfia Shishigami é igualzinha a máfia do Velozes e Furiosos 3.
Total, total. Total. Inclusive o chefe usar bengala, ele também usa no... É muito Velozes e Furiosos. Tipo, é uns colegial derrotando a máfia, velho. Não, velho.
É Velozes e Furiosos
3. E aí aparece um panda com uma bowgun, velho. Matando o leão. Não, velho. Eu até gosto, por exemplo, na hora da porrada, quando o panda toma uma no nariz por causa do bagulho dos nervos do urso que fica no nariz e tal. Isso eu achei foda. Mas todo o contexto ali é muito ruim, assim. Então, assim, o final podia ser muito o assassino da escola com a Haru e o Legoshi salvar a Haru desse assassino, né? Em vez de uma dele derrotar uma... Ele nem derrota, eu fiquei puto, porque você vai ver, ele só empurra os caras pro lado e sai correndo, né? E deixa tudo pro panda, é muito filho da puta. Então eu não gostei nada desse bagulho, assim. Mas do Lois eu gostei, apesar do final ali ser uma merda inacreditável. Todo o passado dele eu acho zoado. Tipo, eu gosto, tipo, dele sendo o cara que tá tentando explorar o potencial do Legoshi, eu gosto, tá ligado? Isso eu achei foda. Ah, um outro detalhe que eu não gostei, que meio que não deixa que tem o tigre lá com o sangue de coelho depois. E não deixou
Dorgas. Muito...
Aí, tipo, eu achei interessante... Eu achei interessante a Dogra...
Dorgas.
A Dorga ser o sangue de coelho, eu achei legal. Só que não deixa muito claro o efeito, né? Tipo, não explica. Tipo, provavelmente tipo, depois deve mostrar
do
alguma
predador,
vez.
Né? Tal. Tipo,
é, então, deve
do tubarão,
deixar ele...
Não, porque... O cara fica doido, né, mano?
Porque droga no nosso mundo deixa a pessoa lesada. Não tem nenhuma que deixa a pessoa sã. E ali...
Mas o cara fica aguçado, tá ligado?
É, caso. E ali seria um negócio meio que uma ritalina aí, no caso, né? Que é pra deixar o cara focado, tipo, agitado.
Procurando,
tá.
Procurando Nemo, por favor. Vamos lembrar do
Procurando
do... Nemo. Procurando Nemo. Você tá Procurando Nemo aqui. Dá a mesma coisa, a mesma sensação quando tá o clube dos tubarão que não vão comer mais. Cai um pouquinho de sangue do nariz da Dory. E aí o tubarão fica daquele jeito. Mais ou menos
o
isso,
Bruce é maravilhoso. Mas não é, porque o Bruce perde total o sentido nesse momento. Ele perde a consciência. Aí, né? E o sangue de coelho ali, ele deixa claro que é pra deixar o cara mais, mais intenso, mais focado, né? Por isso que você tem a Ritalina, que é o que eu mais próximo que eu pensei.
Aqui. É, tipo, total. O bicho fica no instinto, tá ligado? Caralho, o sangue deve ter bicho por perto, ele fica ligadaço. Deve ser tipo cocaína pra bicho.
Então, mas é que a cocaína deixa a pessoa lesada, não deixa a pessoa ligada.
Não, cocaína deixa a pessoa ligadona.
Em alerta, ligadona, mas não fica alerta. A pessoa perde total noção do que tá fazendo, é isso que eu tô falando, assim. A pessoa...
Não, tipo... fica alertona, alertona. Vai perder total noção se ela exagerar na dose.
As pessoas...
O cara dá um tiro, ele não vai ficar tipo, ai, caralho, não. Dependendo da dose, tudo que é exagero é
então,
igual
o meus brother que cheirava, passava do ponto.
Eles já eram retardados já, porque... Pedrão.
Não era. Não é possível.
Não era, é isso que eu tô falando. Os brother...
Depende da dose, mano.
A galera que eu vi usando não ficava, tipo, consciente, tá ligado?
Depende da dose. Mas, galera, não use nenhum tipo de dose, tá? Por favor, não use Dorgas. Deixa Dorgas de lado.
Só
óbvio. Nem sangue de coelho. Nem sangue de coelho.
Sangue de coelho pode, que a galera usa aí pra fazer churrasco de coelho, pá.
Fazer uma... Como é que é? Acho que esse é o nome do prato agora que usa sangue.
Agora, tipo...
Sangria.
Faz tipo arroz carreteiro com sangue de coelho.
Fazer um molho pardo aí,
Exatamente. No nosso mundo ainda não é proibido, né? Isso em breve vamos chegar no nível de Beastars, mas ainda não.
Só se você for usar o sangue pra fazer algum ritual, aí não pode.
Olha, quando chegar no nível de Beastars, eu não vou estar mais aqui.
Não, a gente tá falando de sangue de coelho também, não é sangue de virgem, né?
Sangue humano.
Então vamos lá, Pedrão, já que você, porra, é de fato aqui, a gente tá meio que ouvintes aqui hoje do Pedrão, né, senhores?
Esse podcast podia ser um monólogo, né?
Pedro Cash aí.
Pedro Cash, vou pôr a musiquinha lá no começo do podcast, fazer o
Pedro Cash. Faz nada mais justo.
O Pedro Cut desse episódio, que é só o Pedro
Cut. O Pedro Cut, Excelente. Muito bom. O cara assistiu 4 vezes, né, mano? Então tem, por favor, né? Pedrão, então nos brinde aí com as curiosidades que eu tô mais curioso, porque da onde vai sair curiosidade?
É pouquíssimo e é mais coisa que eu fui separando do que eu achei mesmo, porque eu acho que eu já mencionei isso no episódio de O Resgate, que o Nathan tava até com a gente, inclusive. Que, mano, as produções da Netflix, elas são muito fechadas, cara.
O Nathan tá em todas, né, mano?
Ultimamente.
Tá aqui na tropa.
Cara, as produções da Netflix, mesmo que não seja produzido pela Netflix, é só distribuído, é difícil achar, assim, as curiosidades. Às vezes o título do episódio aparece no final, né? Isso eu achei muito legal, diferente.
Total. Bacana isso.
Passa o episódio inteiro e no final mostra lá o lobo em pele de carneiro. Caralho, acabou o episódio, você me mostra o nome agora. É bom que evita spoilers, né? Já vimos aí.
Não, mas a
Frieza morre.
Ainda bem que o Zay explode.
Exatamente. Então, eu achei interessante, uma dinâmica bem interessante. Tem episódio que tem prólogo, tem episódio que não tem, epílogo. É bem legal que eles não ficaram presos num formato, né? É, então achei bem bacana. O próprio bagulho da galinha é um prólogo de um episódio gigantesco. Epílogo, sei lá que porra. É no começo. É, só uma observação muito rápida que o velho tava vendendo os dedos dele. Era tipo 70 mil, 80 mil. Aquilo em ienes dá uma faixa de $700, $800. Então não é tão caro quanto parecia.
Eu quase falei um palavrão aqui, meu camarada. No mundo de hoje, $700 é caro.
Não, $700 hoje rei, no Brasil. No mundo, não. No Brasil,
$70, $700. Já
podia ter
meu apartamento, meu amigo.
Dá pra você comprar a portuguesa que tá à beira da falência ali pra abrir de novo.
Pô, você compra mesmo.
Mas no resto do mundo, $700 é porra nenhuma, né? Então não era tão caro o dedo do velho.
É um pouco mais do de um iPhone, né?
Exato, um Play 4, né? Dá pra comprar dois Play 4 com $700.
Não, tu compra uns 4 aí.
Tranquilo. Quanto que tá um Play 4? Eu achei que era uns $300.
Hoje tá uns 10 e pouco.
Vocês estão comprando um Play 4 com o dedo de do Alpha, eu teimoso.
É, arranquei
pra comprar um... Dava pra comprar, né? Com o dedo do Alf, enfim. É, cara, um bagulho que é muito bom, a gente já falou muito aqui da parte artística do anime, que é excelente, que ele tem um plus ainda, além de tudo, que é, por exemplo, quando aparecem os flashbacks, e os flashbacks são em arte de 2D normal, tipo arte do mangaká mesmo. É muito foda, isso dá um contraste muito legal. Então, por exemplo, eu odiei a história, mas o flashback do Louis mostrando ele criança... Mano, é lindo, tipo, a arte não é que é boa a arte e tal, mas quando você faz o contraste da arte do anime em 3D com aquilo, fica muito legal. É tipo
Naruto também é bem legal.
É, então. É tipo quando o One Punch Man coloca a arte do One mesmo, mano. Que a arte do One é uma bosta, mas quando o anime fica na arte dele, é incrível aquilo, né? Tipo, é muito foda. Dá uma quebrada na quarta parede, assim, e... fenomenal. E outro bagulho foda também na parte de arte do anime, que é quando eles fazem split screen, assim. Então mostra, por exemplo, quando a Haru tá pra tirar as calças do Legoshi, mostra uma câmera na cara dela e uma câmera na cara do Legoshi. Então você vê como os dois estão reagindo ao momento, assim. E tem muitos diálogos que eles fazem isso e é excelente, cara. Você vai vendo, assim, a reação dos dois. Então uma palavra, às vezes, que o personagem solta, o outro reage a essa palavra, pra não ficar corta pra lá, corta pra cá, igual aquele filme do Queen Terrível. Ele faz o split screen, mostra os dois ao mesmo tempo. Várias referências aqui. E isso é muito foda. E eles usam bastante no anime. É muito bom. Muito bom mesmo.
Total. Bacana.
E aí, só pra fechar, uma curiosidade, mais ou menos, é tipo assim, no mangá ele mostra... No mangá tem bastante curiosidade. Então sempre tem aquelas páginas extra que o mangaka faz. É, provavelmente se você comprar o da Panini, você não vai ter essas páginas, porque você pega o mangá, o Tankōbon, né, que fala o encadernado, eles põem só a história, né, não coloca essas páginas extras, porque essas páginas extras são do mangá do compiladão que eu e o Diego tava conversando no começo do episódio, que tem as 25 páginas de cada autor, né, então mostra dia a dia da produção do mangá, algumas curiosidades de, por exemplo, tem uma que eu lembro agora, que ela fala que o Legoshi ia ser um personagem confiante, engraçado, ia ser um Hanami Mitch aí do Slam Dunk da vida, sabe? Tipo, ia ser um engraçadão confiante e tal. E o que ela falou? Que ia ser... Ele ia ser médico. Então ia ser um bagulho mais adulto, assim. E aí no fim ela foi pro colegial, sabe? No mangá. Então tem bastante detalhes. Eu li uns 10 capítulos só. Li no scan, tá, gente? Só falando... Só pra scan. No da Panini não deve ter isso. Tem no da Panini, Nathan, isso?
O Nathan também falou scan. No scan de sucesso,
não, Nathan tá comprando.
Tá comprando, Nathan?
Tô comprando. Excelente. Sim, tô.
E não tem, né?
Não tem, infelizmente.
Então, gente, vai pro scan. Não estamos incentivando pirataria aqui.
Esse programa não incentiva a pirataria.
Você compra o original e depois lê o scan pra ver essas páginas extra, que é bem bacana. Acho que a maioria dos mangá deve ter isso, mas essa tinha umas informações bem legais aí, pelo menos nesses 10 primeiros capítulos que eu li.
Porra, da hora. Show de bola, hein, Pedrão? Porra, chegamos aí. Que da hora. Tiramos o coelho da cartola, literalmente, aqui nesse programa. Falamos pra caralho caramba, conseguimos destrinchar um monte de tópicos.
Né? Coitado do Feitosa, 2 horas falando de Beastars, cara.
Não, mas eu acho que a gente começou a gravar, já tinha quase 40 minutos. só uma pergunta. Aqui. Fala aí, quem vocês acham que é o assassino da escola? Se o Nathan já sabe, você fica quieto, Nathan.
Tô de boa aqui.
Já sabe. Desgraça, eu preciso ler o mangá. Quem vocês... Então, essa pergunta é só pro Diego, pro André e pros ouvintes. Quem vocês acham que é o assassino da escola?
Ué, eu prefiro deixar que os ouvintes respondam nos comentários e nos e-mails.
A Ana gritou aqui que ela acha que é o Legoshi. E você, Diego?
Eu não acho que é o Legoshi, não, cara. Eu acho que é o Tigre lá. Eu esqueci o nome dele agora.
Eu acho que é o Jack, que tem um momento...
cachorro.
É, o amigo dele. Porque tem um momento do final do anime que a gente não comentou, que mostra, tipo, a câmera vindo e o Legoshi conversando com a câmera. E aí dá a entender que essa câmera seria o assassino. E por ser amigo do Legoshi, e aí essa é a coisa que eu acho. Porque ele é muito bonzinho. Não acho, é. Eu gosto muito dele. A filha da puta Paro vai me fuder com isso. Nathan não esboça reação nenhuma nesse momento.
E... mano, eu acho que não é o Jack, porque o Jack, ele... A sombra que mostra o assassino não... ele por ser um Golden...
Golden, né? A sombra
é um labrador, na verdade.
A sombra é tendenciosa. A sombra é tendenciosa. Pode ver, no começo do anime, parece que é um canino mesmo, tem um focinho e tal. E quando tá de frente, parece que é uma fuinha, que tem aquele pescoço comprido e a cabeça pequena. E no mangá faz isso também, a sombra muda. Então não dá pra saber quem é. A sombra é tendenciosa, ela não mostra...
Eu acho que aquele mesmo cara que atacou o que o Legoshi segura, que ele vai atacar o Luiz.
O cara do clube?
Não,
ele é pequenininho.
Eu acho que é.
Ele não ia devorar uma alpaca.
Agora mas
fica não, aí, assim, fica no ar.
Mas olha só, o Golden Retriever é menor, né, cara? No...
É, também.
Mas ele é quase
tipo, parece alguém do Legoshi, né? Acho que não, cara. Parece ser alguém até um pouco maior. Por isso que eu acho que é o Tigre, ó.
É, não, eu fiquei olhando bastante, mas o Nathan já confirmou, ó, que a sombra tá ali pra enganar. E eu vi isso quando eu li o mangá e eu vi o anime, que a sombra muda e uma não tem nada a ver com a outra. Então a filha da puta...
Mano, mas cachorro não devora uma paca.
Mano, bem, mas ele não é um cachorro doméstico.
Que porra de fome é essa, mano?
Ele não é um cachorro doméstico, porque cachorros não foram domesticados nesse mundo. Então os cachorros ainda são parentes do lobo, então...
Mas teve enfim. Um processo de...
Ops! Cuidado! Fala.
Não, calma, não vou comentar.
É que eu tô com medo do spoiler.
E você faz a pergunta, caralho?
No mundo do Beastars, tipo, cachorros são evoluções de lobos. Então, tipo, eu não sei como, mas teve um processo em que lobos foram, entre aspas, domesticados. E eles se viraram cachorros mais mansos, versões mais mansas. Mas, tipo, não faz muito sentido quando você para pra pensar. Porque os humanos
total.
Fizeram... Não existe humano. Não existe humano nesse... Né? Quer dizer que você tá me entregando que não foi o Jack. Ah!
Não foi o Jack. Ah, e também não foi o Gavião lá, que é gente boa também, que não quis comer lá na...
O dedo lá
quis comprar o dedo do
tio. Do alien lá.
Será que foi...
Do Alf.
A Juno?
Tem gente que pode... Não, mas a Juno chega depois.
Não sabe. Ela chega no clube. Não quer dizer que ela chegou na escola depois.
Não, ela era bichinha.
Nathan!
Ela era... Eu tô respondendo. Ela era o quê, o Nathan?
Ela era caloura quando eles conhecem ela.
Então, tá vendo? Tipo, a Juno chega depois. A Juno chega depois. Bom, fica aqui a dúvida.
É, só vou botar observação. O Feitosa sabe que eu faço isso com ele direto. Mas se for o Jack, eu vou ficar puto com o Nathan, porque ele falou que não seria o Jack. E se não for o Jack, eu vou ficar puto porque ele falou que não era o Jack.
Ah, vai ficar nada. Segue o barco. Vamos aproveitar aqui, fazer aquela brincadeira e agora sim, eu quero começar aqui pelo... Agora já era, o Diegão, tu já tem esse... Já tem esse cargo já.
Alcunha
de nosso especialista. Começar pelo menos pelo meu, porque eu vou pegar agora um monte de dica com ele, né? Eu acabei de assinar o Crunchyroll aqui.
Agora vai ser a desgraça.
Ô, Diegão, vamos lá. Vamos começar a brincadeira e fazer indicações de animes. Olha aí.
Cara, então eu vou indicar o Baki, que é o do pai da Aro aí. É legal. Sim. É um anime de porradaria, mas assim, não é... Você vê pela porradaria a história, assim, não tem história, sabe? Ela é legal, assim. Tem uma... Não tem a primeira temporada Baki the Grappler na Netflix. Tem o Baki o Campeão. O Baki o Campeão é a terceira temporada. Dá pra você assistir sem ter visto os outros dois. Aí você tem que dar os seus pulos aí. Não sei se tem na Crunchyroll, as duas primeiras temporadas. É legal, mas assim, ele é muito, assim. Não é calcado na realidade. Até mais pra frente, assim, depois eu li o tal. Então, assim, ele viaja muito, assim. Se você quiser um anime com mais história, assim, não. Mas se você quiser ver só um anime de porrada, assim, sem muita história, assim, pra ver boneco brigando, vale a pena, assim, ele é divertido. O Baki é bem divertido nesse sentido, assim. O outro, nessa pegada também de, pô, gostei muito, assim, que tem também na Netflix, é o Kengan Ashura. Não sei se
joguei. Já ouvi falar, porque você já falou uma porrada de vez aqui.
Eu assisti o comecinho, não foi o Diego, não.
Eu vi no catálogo, só.
Eu também gostei muito, cara. Eu gostei do porquê ali, né, porque são empresas, assim, que é uma parada que existe no Japão já há anos, assim, as empresas resolvem suas pendências comerciais contratando lutadores.
É muito assim, maluco.
Tem todo um assim, de lutas clandestinas, assim, com essas grandes, assim, eu achei bem maneiro, cara. Também, assim, é aquilo, a história é ok, mas a porradaria
O negócio é a porradaria, é bem simplesinha.
É bem simples, assim, a história. Ele é meio 3D, assim, me incomodou um pouco no início, mas eu gostei, assim, depois vendo no final, assim. Esses são... que tem, assim, na Netflix, e, obviamente, né, cara, outro que tem na Netflix que é curtinho, eu já indiquei na tropa, que é o Megalobox.
Muito bom, meu Deus, que anime bom.
Véio. E ele é curtinho, 3 episódios, muito bom, cara. E é uma animação mais 2D, assim, que tá um pouco, eu senti um pouco de mais clássica, assim, né, cara, que agora tá indo muito pro 3D, né, é mais barato de fazer e tal, então...
Estão dominando mais, né,
ou aquele 3D meio que simulando 2D, sabe, não é mais 2D clássico, né, então assim, esse assim que eu vi, assim, achei bacana, assim.
Excelente, Diegão sempre trazendo aí.
Uma outra aqui,
não é, tem mais não uma, é anime.
Tem mais uma,
essa toalha aí.
Mas também tem na Netflix, eu já teve até Elementar falando, que é o Príncipe Dragão, cara. Eu gosto pra caralho. Não sei se vocês assistiram.
Não assisti ainda.
Já tem Príncipe 3 temporadas. Príncipe Dragão é dos criadores de Avatar, então assim, pra galera que...
Ah, nossa, me interessou mais ainda agora.
Vai ver aí, sabe, vai ver muitas semelhanças. A primeira temporada tem um problema de animação, que é falta frame ali. Parece animação de... tá ligado? Tá faltando frame, mas boa, sabe? Insiste um pouquinho porque vale a pena, assim. Da segunda a terceira temporada, eles já acertam a mão nisso. A história é bem legal.
Excelente. Nate, e você, cara?
Olha, como eu tava me mordendo esse programa todo, eu vou recomendar o mangá de Beastars pra todo mundo, porque com tanta coisa que vocês comentaram que o mangá responde que eu não ia falar porque vocês iam tomar spoiler, eu quero que vocês aproveitem também. Então fica a minha recomendação do mangá, porque ele responde literalmente tudo que vocês questionaram hoje no programa. E mano, é uma discussão bem bacana sobre a relação entre carnívoros e herbívoros, que, tipo, começa com o Legoshi e a Haru, mas depois expande pra, tipo, toda a cidade, né? A gente começa a ver, começa a rolar umas tretas.
Mas começa a rolar as coisas por causa deles, igual em High School Musical, ou não? É, tipo, a parte deles.
Meu Deus.
Não, é só outros partidos fazem coisas dá ruim. Mas, mano, é bem interessante. O mangá, tipo, dá um 180, fica muito legal.
Pra quem não pegou a referência, é porque em High School Musical é a nerd que fica com o cara do time de basquete e aí dá um alvoroço na escola por causa disso, tá?
Nossa senhora.
Gostamos. Quando vai ter um tropa de High School Musical aí?
Deixa eu ver. Não sei, né? Não vai ver. Quando o André aposentar e a Bela assumir o lugar dele, aí a gente faz. Que a Bela vai gostar.
Talvez. Se chamar sua irmã, você sabe o que ela faz, né?
Oi?
Se chamar sua irmã, você sabe o que ela faz.
Sim, com certeza. Eu já gravei um sobre High School Musical lá no Deu a Volta, inclusive.
Ah lá.
Olha aí, excelente, cara. Excelente o episódio.
Olha aí. Olha, gente. Já rolou o How I Met Your Mother, então eu não participei. Então pode acontecer também o High School Musical aí, hein? Eu não garanto que vou participar. Sacanagem. Pedrão, sem encerrar High School Music, o que você vai indicar hoje?
Mano, quando eu tava montando a pauta, eu pensei num anime e eu pensei assim, caralho, esse anime é perfeito pra indicar porque tem tudo a ver. E eu não anotei. Agora eu não faço ideia.
Bacana, hein?
Que era.
Boa.
Profissionalismo 100% aqui hoje.
Não, é porque eu não. Eu tava montando a pauta, assistindo. Não lembro o que eu tava fazendo a hora que eu pensei no anime e não anotei. Se eu tivesse fazendo a pauta, eu teria anotado, inclusive.
É algo semelhante a Beastars ou não?
Então, era a mesma ideia de um mundo diferentão, tá?
Ah, não é? Ah, não lembrei. É BH, não?
Não, lembrei. Cara. Quem gostou dessa disputa política, não é política, né? Hoje o povo tem mania de politizar tudo. Mas quem gostou dessa coisa do preconceito disfarçado que tem em Beastars, né? Dessa coisa carnívoros e herbívoros, na verdade, representar a nossa sociedade. Steven Universe, cara. Ele faz isso da mesma forma, cara. É um anime pra criança de 7 a 8 anos, só que, no fundo, ele tem uma crítica social muito foda, muito forte e é excelente, velho. Quando você pega isso, ele muda totalmente, assim, o desenho. Não era um anime, é um desenho da Cartoon Network.
Ah, boa.
Por isso que eu não tava conseguindo lembrar.
Eu tava me coçando aqui já, até tirei do mundo aqui. Falei, caralho, não pode ser anime nunca. Mas... E você gosta muito, né, Pedrão?
É uma... Eu vou tatuar um Steven no braço aqui, inclusive. Gosto bem... muito, cara. É aquele desenho que quando eu comecei a assistir tinha 5 temporadas. Cada episódio tem 8 a 10 minutos, né? Mas era tipo 50 episódios cada temporada e tipo eu peguei e matei em uma semana, assim. E é excelente, cara. É excelente, de verdade. Pra quem gosta dessa crítica social disfarçada dentro do desenho e tal, vai gostar de Steven Universe também, porque ele faz isso muito bem mesmo.
Cara, e tem meu selo de aprovação também, viu, Pedrão? Porque eu vou te falar que, de tanto que você falou e tal, né, meu? Eu lembrei de uma época que eu tava buscando algumas animações pra assistir junto com a Bela, mas ela era muito pequena, não entendia de nada, tá ligado? Ela era nenenzinha pequenininha, só pra entreter ela, né? E eu colocava a Hora da Aventura... Tipo, e um como é que é o nome aquele? O Gumball, né? É desenho maluco, né, velho?
Todos os desenhos da Cartoon Network são muito bons, cara. Principalmente o Irmão do Jor-El, que é brasileiro, né? Quem escreve é a galera do...
TV Quase.
Da TV Quase lá, do... Uhum. Como é que chama o programa deles lá? Esqueci agora.
Choque de Cultura.
É a galera do Choque de Cultura que escreve o Irmão do Jor-El e tal. Então, tudo da Cartoon Network, esses desenhos mais recentes, são excelentes, mas o que me pegou mesmo de jeito foi o Steven Universe, por causa...
Então, eu fui pro Steven por causa disso daí, eu achei excelente, cara. Eu achei muito bom, cara.
É muito foda.
Muito foda mesmo. Bom, chegou minha vez, né, cara? E, meu, eu vou indicar aqui anime, eu volto a falar, eu sou da vanguarda, né, que assisti aqueles, os clássicos, mas eu tenho um que é clássico e eu acho que já devo ter recomendado, mas vou aproveitar pra recomendar de novo, que é o Zillion, que eu sou mega fã, e foi um... Ele é bem renegado aqui, mas ele foi o primeiro a chegar aqui se marcar.
Não é que é renegado, é que os animes estouraram depois de Cavaleiros, o Zillion passou antes, né, então a galera
ele
não
passou
viu.
Antes, né, a galera passou, não viu, e o Zillion também não passou na Manchete, né, ele passava
passou na Globo também, não passou não?
Passou depois, ele passou na Gazeta assim. Primeiro.
Porque Gazeta... Porque aqui, por exemplo, no Rio, pra pegar, você tinha que ter uma...
Não, aqui também, em São Paulo também.
Aqui fica mais complicado de assistir.
Era só SBT e Globo só que pegava direito.
Que pegava decente. É que onde eu morava era alto, tá ligado? Era um bairro alto, então a antena, puta, pegava MTV lindo lá. Tipo, quatro dos meus pais, que era o lugar mais alto.
O que tinha na Gazeta que eu lembro bem era o Hugo. Adorava.
O Hugo, mas o Hugo era mais pra frente, né, no caso.
Aqui não passou, Zillion... O Hugo não passou aqui, não. Eu lembro que passou... Aqui no Rio tinha um canal chamado CNT.
O Hugo era em São Paulo mesmo, porque o pessoal tinha que ligar pra jogar, né?
Tinha que ligar pra jogar.
Fazer um... Ligar pra outro estado pra jogar o bagulho, imagina os pais matando os filhos, né?
Pô. É, total. E era caríssimo. Mas o Zillion, cara, marcou uma época pra mim. Ainda hoje é um dos mangás... Mangás, não. É um mangá também, mas nunca vai vir pra cá e... Não vai vir. Não sei, né? Tá chegando tanta coisa, quem sabe, né? Eu acho que não vai. Não tem tanta... Mas pode vir algum louco. Na Devilman veio pro Brasil, então...
Mas Devilman é clássico lá no Japão.
É, clássico lá.
O Zillion é só aqui, só, então não vai.
É, e aí, cara, puta, o Zillion tem uma história, assim, fantástica, que a minha esposa ganhou muitos pontos comigo. Quando ela percebeu que eu realmente era um nerdão, assim, ela falou assim, porra, e eu sempre falava assim, falei muito de Zillion, só que eu nunca tinha, tinha uma maldição que eu nunca tinha visto o fim de Zillion, né? Porque passou o tempo, eu também não fui atrás, e dava pra achar em DVD essas coisas, se eu quisesse ir atrás, até em fita cassete na época, e eu deixei passar essa fase aí, teve uma fase que eu meio que reneguei essa minha veia nerd, e aí quando eu retornei, eu tinha feito uma cirurgia e a Ana achou um lugar que vendia os compiladão, né, meu, e ela comprou o Cavaleiros completo pra mim, Cavaleiros do Zodíaco, e comprou o Zillion, cara, de tanto que eu falei, acho que na mente dela gravou a parada do Zillion, ela comprou, e eu fui assistir o final de Zillion com, sei lá, 28 anos, tá ligado? E as lágrimas caíram. Porque aí eu consegui assistir uma parada que eu nunca tinha. Ou acabava a luz ou ficava de castigo. Aí a série zerava e tu tinha que assistir tudo de novo. Aí quando chegava no dia, tinha, tipo, acabado a luz ou tava de castigo. Sempre dava alguma merda. E eu acho que eu tinha, na época, o Zillion quando saiu. Devia ter uns 8 pra 9 anos, um negócio
isso
assim.
Isso se passou o final aqui, né? Porque tem essa possibilidade também.
Tem naquela essa possibilidade
época, também. Não se sabe.
Não se sabe. Ninguém chegou a assistir Zillion na TV, não, tirando eu, né? Daqui, eu já, dessa gravação.
Ah, eu vi um episódio ou outro, assim, eu lembro.
Eu vi há 28, 29 anos atrás, eu não vou lembrar.
Eu lembro de algumas coisas de Zillion, assim, até por causa do jogo do Master e tal. Eu lembro de ter assistido, mas foi bem pouquinho, assim.
Bem legal. É simples, né? É invasão alienígena e a Terra tem um grupo pra salvar dessa invasão aí com...
Pô, o desenho é da SEGA, pô. Então, ó, que maravilhoso.
Bom, vão atrás, vão saber. A Exilia é bem divertido. Eu, pelo menos, gosto bastante. É isso, né, senhores? Olha aí que bacana. Fizemos recomendações, falamos bem, eu acho, acredito que só falamos bem de Beastars aqui nesse podcast de hoje. E agora a gente quer fazer assim, eu tô gostando dessa quebra de paradigma, viu, Pedrão? Agora eu acho que mudar esses jabás dos caras tudo pro final mesmo, agora daqui pra frente. Ah, não vamos deixar passar em branco, não. E chamar os nossos Rangers aqui pra fazer seus jabás, os seus excelentes podcasts. Começando aí pelo nosso querido Diego, que tem um Elementar aí, que tá vento em popa aqui nessa pandemia, né, Diegão? Tá saindo muita coisa. Fala pra galera aí as novidades.
Bom, hoje aí faz parte lá do podcast Elementar, ele sai toda semana aí filmes e séries, só procurar aí no seu agregador favorito, e ele faz parte lá do site Bookstime Brasil, só entrar lá no Bookstime Brasil, e a gente tá fazendo parte aí agora de um grupo aí, de uma iniciativa chamada Estes Unidos aí, que tem o objetivo de indicar podcasts mais underground, né, porque tem muita coisa aí na podosfera aí pra sair um pouquinho do mainstream, né, não tem coisa boa saindo aí. Então tem bastante podcast lá. É só procurar arroba lá, Podcasters Unidos no Instagram lá. Tem vários podcasts lá pra conhecer lá. Se quiser escutar alguma coisa mais diferente do usual aí, só procura lá também.
Excelente! Seguindo agora pelo nosso Ranger Branco, Nate. E aí, Nate, quais são as novidades lá do Todd Hack?
Todd Hack vem aí trazendo um episódio que saiu hoje, inclusive previamente antes dessa gravação. E a gente vai gravar amanhã. Então vamos aí comentando sobre pós-verdade e vamos comentar também sobre filmes e séries amanhã, então a gente tá abrangendo aí vários assuntos diferentes. É isso aí.
Vocês comentam que Liga da Justiça é ruim e que o Snyder não vai arrumar isso lá, não?
Ah, isso já é concretizado desde o começo.
Mas a galera aí da pós-verdade acha que vai ficar bom, né?
Pois é.
Total, inclusive você que ficou instigado com esse negócio aí, vai ter, tem aí, ó, Boteco Online aí, vai atrás aí que já tem essa discussão aí já rolando aí no Boteco Online. E Pedrão, tirando o Boteco Online que nós já fizemos japá aqui, tem mais coisa da tropa, né, cara? Vamos passar aí pra galera aí as nossas, como chegar na tropa, como entender se você caiu aqui de gaiato pelos links vezes aí dos nossos nobres e queridos colegas e rangers aqui da tropa, veio aí do Elementar, ou veio também do Todd Hack, ou você, nobre ouvinte, que tá chegando agora, Pedrão, explica pra eles aí todo o esquema aqui da tropa, vamos passar o serviço.
Vamos lá, ó. Pra mandar um e-mail pra gente, tropadercy@gmail.com, você pode comentar também lá no blog tropadercy.com.br. Você encontra a gente em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @tropadercy. Pra ouvir nosso podcast, qualquer agregador, Spotify, Anchor, tamo aí pra todo lado. E também tá saindo vídeo lá no YouTube e tô fazendo stream aí constantemente lá na Twitch também.
Excelente, Pedrão, mas não fica só por aí. Nós temos aquela forcinha, assim, sabemos que estamos passando um tempo difícil aqui, mas se você pode ajudar, por onde ajudar, Pedrão, que a gente pode dar aquela forcinha pra gente?
Quem quiser dar uma força aí pro nosso projeto, colabora.ai/tropadercy. Tem recompensas a partir de R$1. Você pode escolher lá a recompensa que você preferir. E a gente vai ficar muito feliz aí com o seu suporte. Se você não puder ajudar a gente financeiramente, só recomendar a gente pro amiguinho, a gente já fica muito feliz.
Maravilha, meus amigos, chegou a hora aqui então de agradecer, eu quero agradecer ao nosso querido Ranger Verde, Diegão, e detalhe, o nosso especialista em anime, Diegão, muito obrigado, brother, valeu por mais uma.
Falou, gente, brigadão aí, assistam Beastars aí, que é bacana, caso não tenha visto, né, tem aí na Netflix completinho, primeira temporada, e tô animado aí, espero que, tô curioso aí pra ver como é, se vai ter uma segunda temporada, como vai ser aí.
Excelente, quero agradecer também ao Ney, Nate, o nosso Ranger Branco, Nate, muito obrigado, mais um, hein, Nate?
Mais um pra conta, tô muito feliz de estar aparecendo aqui de novo, e já tô vendo que tá sendo uma constante, então é isso aí, felicidade pra todo mundo.
Maravilha, e sim, ele, Pedrão, valeu, mais um, hein?
É nóis, tamo junto, galera.
E a vocês, nobres ouvintes, muito obrigado, lembrando sempre, puder, fique em casa aí, vamos contribuir, vamos ajudar pra gente sair todos juntos dessa aí, o quanto antes, e quem sabe aí, nos encontrarmos numa fila do pão dessas aí da vida, certo? Então, a certeza que nós vamos nos encontrar é na semana que vem, e até lá, galera, assistam animes, falou!
Valeu!
Valeu.
Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.